Sr. Professor Duarte Neves para darmos início à nossa sessão. E, de acordo com o que foi conversado aqui com os vários partidos políticos e respeitando o sistema rotativo que foi estabelecido entre nós, caberia ao PCP, ao Sr. Deputado Honório Novo, começar, mas em termos de troca com o CDS-PP, começa o CDS-PP agora, começa o Sr. Deputado Honório Novo no segundo inquérito de hoje à tarde, na segunda inquirição de hoje à tarde.
Eu não tenho inconveniente.
Íamos limitar o tempo das perguntas a um máximo de 10 minutos e eu ia pedir também a maior sintetização nas respostas para ver se conseguimos gerir bem hoje o nosso tempo de trabalho. Até porque há uma série de pessoas que têm hoje reuniões fora daqui e compromissos, portanto convinha-nos gerir o melhor possível o nosso tempo. Então eu vou chamar o Sr. Professor. Sr. Professor Pedro Duarte Neves, em nome da Comissão de Inquérito, dou-lhe as boas-vindas. Agradeço o facto de ter vindo a esta Comissão de Inquérito responder às questões que vão ser colocadas pelas senhoras deputadas e pelos senhores deputados. E, de acordo com aquilo que também é um procedimento possível, o Sr. Professor manifestou uma vontade de fazer uma declaração inicial curta, de maneira que, se os senhores deputados não se importam, eu ia dar já a palavra ao Sr. Professor, por favor.
Muito obrigado. Sra. Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, senhores deputados, agradeço a possibilidade de me dirigir a esta comissão e de prestar.
Que estamos com os microfones ligados. Está a funcionar, mas não muito. Pronto.
Bem, vou voltar a isso. Senhor Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, senhores deputados, agradeço a possibilidade de dirigir esta comissão e de prestar todos os conhecimentos que possam contribuir para uma melhor compreensão do que aconteceu no caso BPN. O BPN, sobretudo pelo seu crescimento muito rápido, mereceu sempre um acompanhamento muito próximo da supervisão bancária, em aspectos como o crédito a empresas do grupo, constituição de provisões e controle interno. As situações detectadas foram sendo resolvidas na sequência de ações de supervisão do Banco de Portugal e a instituição foi reforçando os seus fundos próprios de uma forma regular. Contudo, paralelamente e por atitude dolosa dos órgãos de administração da instituição, que de uma forma objetiva omitiram e prestaram informação falsa às autoridades de supervisão, foi-se desenvolvendo uma estrutura paralela de operações não registadas, não disponíveis documentalmente e, por isso, não passíveis de detecção pelos métodos normais de supervisão e de auditoria. É interessante recordar hoje que, em março de 2001, o então presidente do BPN afirmou publicamente que, e cito, o Banco Insular é um dos ativos da Fincor que não interessam à SLN. O conhecimento em junho de 2008 da instrumentalização do Banco Insular e da existência do chamado Balcão Virtual, cuja existência ainda hoje não pode deixar de criar enorme perplexidade, colocaram problemas muito graves e totalmente novos à solidariedade da instituição que acabaram por ser determinantes no desfecho deste caso. Convém, contudo, sublinhar bem que a admissão e confissão pela administração do grupo da existência desta situação fraudulenta foi o corolário de uma ação de supervisão do Banco de Portugal que, a partir do início de 2008 e desencadeada sobretudo por uma denúncia anónima, foi obtendo elementos cada vez mais sólidos da relação do domínio do grupo em relação ao Banco Insular. Deverei referir aqui uma reunião que teve lugar em maio de 2008 com os membros do Conselho de Administração da SLN e que foi convocada por mim para esclarecimento do relacionamento do grupo com o Banco Insular, chamando a atenção para as responsabilidades individuais de omissão de respostas ou de prestação de informações falsas, e que se mostrou decisiva para a confissão final, pelo Dr. Abdu Vakil, de que o grupo tinha o domínio material do Banco Insular e, mais surpreendente ainda, da existência do chamado Balcão Virtual. Antes de responder às perguntas dos membros desta Comissão Parlamentar, gostaria de esclarecer três aspectos que têm estado presentes nestes trabalhos. A auditoria terminada pelo Banco de Portugal em 2008, os pedidos de informação supostamente em atraso e a correspondência com a Procuradoria-Geral da República sobre o Banco Insular. No dia 4 de junho de 2008, na sequência da surpreendente revelação da carta de 2 de junho, o Banco de Portugal terminou a apresentação de contas consolidadas, com a inclusão de entidades anteriormente omitidas, devidamente certificadas por entidade externa habilitada, bem como a apresentação de um relatório de previsões económicas referente aos ativos a integrar nesta consolidação. Na altura, o Banco de Portugal não especificou qual entidade queria proceder este trabalho, pois sabia que ia ser eleita uma nova administração e o Dr. Abdul Vakil não tinha condições para fazer avançar o processo nesta fase de transição. Na primeira reunião com o Dr. Miguel Cadilho, no dia 26 de junho, ele manifestou a sua intenção de mandar proceder a uma auditoria, o que já tinha sido terminado pelo Banco de Portugal em 4 de junho, tendo sido acordado que, para não serem feitas duas auditorias por duas empresas diferentes, o Banco de Portugal aceitaria a escolha da empresa de auditoria a efetuar pelo novo Conselho de Administração da SLN. Foi também transmitido nessa reunião que essa auditoria devia ser realizada à luz do número 2 do artigo 116 do RGIC, para permitir ao Banco de Portugal ter acesso ao auditor e ao acompanhamento dos trabalhos de auditoria. Posteriormente, o Dr. Miguel Cadinho informou o Banco de Portugal da empresa auditoria escolhida e só então o Banco de Portugal confirmou por escrito a sua terminação, conforme tinha ficado acordado na primeira reunião de 26 de junho. Passemos agora à questão dos pedidos de informação em atraso que o Dr. Abdul Vakil encontrou quando assumiu a presidência do BPM. Conforme referido nesta mesma comissão pelo Dr. Carlos Santos, estava agendada uma nova ação de inspeção ao BPN para o início de fevereiro de 2008. Como é habitual nestas situações, foi entregue, no final de janeiro, uma longa lista de pedidos de informação para várias instituições do grupo, que, adicionada a esclarecimentos já solicitados no decurso do próprio mês de janeiro de 2008 e de questões posteriores, algumas das quais na sequência de respostas do banco, perfeitamente normais em processo de supervisão, nos conduzam ao número de itens por responder da ordem de grandeza do referido pelo Dr. Abdul Vakil. Este aspecto, aliás, se ilustra uma coisa, é a pressão grande que o Banco de Portugal exerceu sobre o BPN neste como noutros períodos. Adicionalmente, é preciso que fique bem claro que todos os pedidos de informação anteriormente feitos pelo Banco de Portugal tiveram sequência, suscitando-se, em alguns casos, novos pedidos de elementos de forma a tornar mais completas e precisas as respostas ao Banco de Portugal. Foi, aliás, no decurso deste processo que, já em 2007, foram prestadas informações falsas ao Banco de Portugal que levaram, em 2008 e no momento desta constatação, à instauração de processos de contaminação às instituições e aos membros dos seus órgãos sociais. Um comentário final sobre a correspondência trocada entre 2004 e 2007 com a Procuradoria-Geral da República. Tratou-se de um conjunto de perguntas extremamente simples e diretas, como tem autorização ou pedido para operar o nosso país, participação em operações ativas ocasionais, ou de concessões de financiamento a favor de pessoas e entidades residentes em Portugal e, consequentemente, tiveram respostas simples e diretas. Sublinha-se este propósito que o Banco Insular não estava, obviamente, sob a supervisão do Banco de Portugal e que nenhuma das cartas da Procuradoria-Geral da República fazia qualquer tipo de referência ao BPN ou à SLN. Aliás, a primeira referência ao BPN aparece na Carta de Janeiro de 2008 remetida pelo Banco de Portugal. Surpreendentemente, tem sido dada grande relevância a esta correspondência, tendo sido praticamente esquecida a comunicação do Banco de Portugal à Procuradoria-Geral da República de agosto de 2008 e que, de acordo com o Sr. Procurador-Geral da República em audição na Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças, contribuiu, juntamente com outros documentos transmitidos, para um avanço mais rápido das investigações em sede apuramento de responsabilidades criminais. Em conclusão, o Banco de Portugal atuou ao longo deste processo dentro dos padrões legais e regulamentares que enquadram a supervisão prudencial. Não há organizações perfeitas nem infalíveis, mas ao longo dos anos o Banco de Portugal tem demonstrado que é uma instituição séria e rigorosa e que por isso deve continuar a merecer o respeito dos portugueses. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigada, Sr. Professor. Nós íamos dar de imediato início à ação de perguntas. E eu dava a palavra ao Sr. Deputado Nuno Melo, do CDS-PP, e pedia-lhe para se restringir aos tempos previamente acordados. O máximo 10 minutos. E depois pedi. Não foi? Foi. Não, 10 minutos. O Miguel Macedo até sugeria, o Sr. Deputado Miguel Macedo até sugeria 7. Não, sugeria 7. De maneira que isto é realmente um cruzamento de vontades. Mas vai fazer um grande esforço sempre. Sim, muito obrigada. Eu vou distribuir também a cópia desta declaração do Sr. Professor Pedro Duarte Neves. Diga-se, Sr. Deputado.
Eu em 10 minutos não consigo, Sr. Presidente.
Mas vai fazer um esforço,
vou,
não é?
Vou fazer, mas não consigo, já antecipo. Haverá quem consiga até, mas eu não consigo. Ao menos que não se queira esclarecer o que... Nós temos hoje um altíssimo responsável pela supervisão. Talvez, e é uma possibilidade...
Mas, ó, Sr. Deputado, vamos fazer assim. Faz o máximo de esforços possíveis, porque já perdemos 2 minutos.
Bom, que não perdemos, porque este não está a contar.
E eu penso, eu peço ao Sr. Professor Pedro Duarte Neves para nas respostas também ser o mais sintético possível.
Sr. Presidente, já agora outro esclarecimento. Nesses 10 minutos também se contém o tempo das respostas?
Não.
Menos mal.
Não estamos. Portanto, eu vou... contar o tempo a partir de agora. Está bem, Sr. Deputado, faz favor, tenha a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Doutor, Sr. Professor, muito obrigado por ter vindo, passando já às questões, porque tempo pouco disponho. Sr. Como é que classifica a administração do Dr. Abdul Vakil à frente do DPN?
Nós tínhamos combinado que fossem feitas as perguntas todas de uma vez. É. Quer antes, querem assim? Pergunta-resposta. Bem, mas então vamos para os 10 minutos. Isto vai me dar um tempo, mas espero não se queixem do árbitro, não é?
Presidente, Sr. Presidente, verificará o tempo como quiser. Eu...
Está bem.
Como é que eu considero a administração do Dr. Abdul Vakil? A administração do Abdul Vakil contribuiu... mas quer referir por pressão do Banco de Portugal para apuramento das realidades que eram desconhecidas e que foram conhecidas pela carta de 2 de junho.
O senhor confia, portanto, naquilo que pelo Dr. Abdul Vakil seja dito ou adiantado a propósito do BPN?
Confio, desculpe. Não posso fazer uma afirmação em absoluto. Mas nada. Sim, diga. Esclareça a sua pergunta, por favor.
Pode fazer nenhuma afirmação em absoluto, mas fará alguma, porventura.
Sobre o quê, concretamente?
Sobre o Dr. Abdul Vakil e a sua administração.
Portanto, a minha afirmação sobre o assunto foi que o Dr. Abdul Vakil contribuiu para o esclarecimento da verdade, das situações que estavam escondidas, o que aconteceu por pressão da supervisão do Banco de Portugal e que foi do nosso conhecimento em junho, 2 de junho precisamente.
Professor, na audição recente, o Dr. Abdul Vakil disse: a nível das supervisões, com o Banco de Portugal existiam relações completamente deterioradas e de crispação com a supervisão bancária devido à ausência de respostas às questões colocadas pelo Banco de Portugal desde 2004 e com mais acuidade desde meados de 2007. Com ambas as entidades houve reuniões ao mais alto nível, tendo sido prometido que iríamos iniciar uma nova página de relações dentro da normalidade. O que eu pergunto é, como é que é possível ter o Banco de Portugal questões por responder nesta matéria, sendo supervisão desde 2004, com a maior incidência desde 2007, sem usar dos poderes que especificamente lhes são conferidos?
Sr. Deputado, sobre essa matéria concreta, eu afirmei que, adicionalmente, enfim, àquilo que tinha dito anteriormente, é preciso que fique bem claro que todos os pedidos de informação anteriormente feitos pelo Banco de Portugal tiveram sequência, suscitando-se, em alguns casos, novos pedidos de elementos de forma a tornar mais completas e precisas respostas ao Banco de Portugal. Foi, aliás, no decurso deste processo que, já em 2007, foram prestadas informações falsas ao Banco de Portugal, que levaram, em 2008, e no momento dessa constatação, que eram informações falsas, à instalação de processo de contornação às instituições e aos membros dos seus órgãos sociais. Portanto, quanto eu tenho conhecimento, não havia respostas de 2004 por responder, elas tiveram a sua evolução normal, foram tornando-se mais claras e mais precisas, e foi precisamente através da pressão do Banco de Portugal que, a certa altura, para além de serem, não serem precisas, começaram a ser falsas mesmo. E foi isso que levou à instalação de processos de contornação.
Isso quando?
A instauração do processo de contratação data de 2008.
Então, porquê a entrada em funções do Dr. Abdul Vakil deste clima de crispação e de deterioração das relações com o Banco de Portugal?
Sr. Deputado, eu não ouvi as declarações do Dr. Abdul Vakil nessa parte concreta e, portanto, eu pedi-lhe, na minha opinião, que fizesse a leitura de crispação com quem, em que momento de tempo
se era com ele, se era da administração anterior, exatamente o que é que nós estamos a falar.
Recentemente passou à mesa para não contagem de tempo. Eu pedi à Sra. Presidente que, quando entender conveniente, distribua, se dispuser, ao Sr. Professor a intervenção do Dr. Abdul Vakil na Assembleia Geral do BPN de 20 de julho de 2008, que aqui foi distribuída, e a súmula que aqui também foi entregue a cada um dos deputados. Para
deputado,
agora, contando, Sr. Professor, se quiser ter um bocadinho de paciência, porque eu na gestão do tempo estou a tentar ser muito conciso. Sr. Presidente, agora de novo contando e citando, a nível das previsões, quer especialmente o Banco de Portugal, existiam relações completamente deterioradas e de crispação com a supervisão bancária. Citei. Mas, num ponto subsequente da intervenção, as 157 perguntas que se encontravam se corresponder.
Eu não fui claro na minha pergunta. Existia esse ambiente de crispação quando? A que momento de tempo é que ele estava a referir?
Na entrada em funções do Dr. Abdul Vakil.
As contornações são posteriores e referem-se a acontecimentos que foram sendo apurados e que levaram à instauração de contornações. A instauração de contornações não é automática. Repare, em relação à expressão de crispação, essa expressão não é minha. Há reuniões entre reguladores e regulados que são mais difíceis, há reuniões que são mais fáceis, digamos assim. Houve reuniões duras com a administração do Dr. Oliveira Costa, assim como também houve reuniões duras com a administração do Dr. Abdul Vakil.
O professor insiste que a auditoria externa realizada foi decidida pelo Banco de Portugal através do seu ofício de 4 de junho?
Senhor deputado, eu tenho muito gosto em referir esse ponto. Na minha carta de 4 de junho, que aconteceu na sequência da revelação de 2 de junho, eu escrevo, entre outras coisas, o seguinte. A certificação, a referida consolidação, deverá ser certificada por entidade externa para tal habilitada. Ora, uma certificação de contas consolidadas, pressupõe um exame completo da auditoria das demonstrações financeiras consolidadas. E, portanto, estamos a falar de análise de ativos, análise de passivos e de resultados. Portanto, primeiro aspecto, uma certificação das contas consolidadas pressupõe um exame completo da auditoria das demonstrações financeiras consolidadas. O relatório de previsões económicas seria um desses elementos e deveria abranger todos os créditos, a terceiros, naturalmente, concedidos por entidades incluídas no perímetro da consolidação, incluindo os das novas realidades a considerar que tínhamos ficado a conhecer. Finalmente, referia eu uma entidade externa para tal habilitada e não uma entidade para tal habilitada. Ora, a entidade externa habilitada não podia ser nem a Sociedade de Revisores, nem a Auditoria do Banco e do Grupo, pois não faria sentido considerá-las como entidades externas para esse efeito. Se o Banco não quisesse excluir essas entidades, teria-se limitado a referir entidade habilitada para o efeito, e portanto foi referida a uma entidade externa. Agora, como eu disse, nós sabíamos que a administração do Dr. Abdul Vakil não estava em condições de promover essa auditoria e, portanto, ficou o registro escrito desse pedido. Em relação aos desenvolvimentos posteriores, eles, enfim, constam da minha declaração inicial.
Professor, eu compreendo que queiram transformar uma quarta de 12 de junho naquilo que, do meu ponto de vista, ela não contém. Mas, eu cito-lhe, Dr. Abdul Vakil também, estou a citar a ata desta reunião, portanto, certamente não por em causa, em resposta ao Sr. Deputado, dizia assim. Quanto à pergunta sobre se o Banco desde 2004 ter fugido a dar respostas e de hoje ter dado durante a minha presidência, e se nos meus contactos com o Banco de Portugal o Sr. Governador alguma vez falou em recorrer a auditores externos, devo dizer que nunca se falou nisso. O que tínhamos sempre era a pressão do Banco de Portugal para responder às coisas que estavam pendentes, mas nunca se falou em auditoria externa. Há de me explicar e à Comissão como é que o Banco de Portugal decide em 4 de junho uma auditoria externa e nunca se falou nisso ao Presidente do Conselho de Administração do BPN.
Sr. Deputado, a carta existe, a carta foi remetida e a carta tem a interpretação que eu lhe dei.
Não entendo. Há um Presidente do Conselho de Administração de um banco, há uma situação extraordinária que é uma auditoria externa, que o Banco de Portugal nunca requeriu em nenhuma instituição. Explique-me, por favor, como é que sobre isso, numa carta onde não se lê aquilo que o professor quer transmitir, não há previamente, nem subsequentemente, sequer uma conversa com o Presidente do Conselho de Administração a dizer isto é uma auditoria externa.
Sr. Deputado, eu não consigo relembrar-me se houve ou não houve uma conversa com o Dr. Abdelvaquil. Confesso que não consigo lembrar. A instrução foi dada, o Dr. Abdelvaquil já não estava em condições, não tinha apoio interno, minimamente, para levar à frente essa auditoria. Agora, a carta existe, a interpretação que eu lhe dou foi aquela que eu transmiti. Não posso, de maneira nenhuma, convencê-lo de outra coisa, se não quiser aceitar os meus argumentos, Sr. Deputado. Isso, de facto, não consigo.
Aceito com esse que lá está.
Aliás, o Sr. Deputado, essa, permite que diga, é a sua leitura.
É a minha leitura, exatamente. Okay, é a minha leitura. O Sr. Deputado conhece o artigo 44º do Estatuto de Ordens dos Oficiais de Contas, do Decreto-Lei 487/99.
Se me lembrar, conhecerei melhor. Muito obrigado.
Decorrente do exercício da revisão legal de contas ou sempre por intervenção própria e autónoma dos oficiais de contas, ao abrigo da lei, seja exigível dar uma opinião ou parecer sobre determinados atos ou factos preliminares que envolvam exame de contas de empresas ou de outras entidades, será emitida, com as adaptações que no caso mostrem devidas, certificação legal de contas, que é rigorosamente o que o Sr. refere no último parágrafo dessa sua carta de dia 4, quando diz que a respectiva consolidação deverá ser certificada por entidade externa para tal habilitada, externa ao Banco de Portugal, obviamente nos termos deste artigo 44.
Não, entidade externa em relação àquelas que estão. E a certificação de contas consolidadas pressupõe, ninguém vai certificar umas contas sem saber que ativos é que tem nessas demonstrações financeiras.
Isso é tão incompreensível, Sr. Professor, como é incompreensível que o Sr. Professor tenha decidido expressamente a não referir no ofício. Quer dizer, decide uma auditoria externa e, de forma difusa, nas entrelinhas está lá, esqueceu-se de dizer ao Presidente do Conselho de Administração ou esqueceu-se de referir expressamente qual era a entidade externa? Acha que isto faz algum sentido, Sr. Professor?
Sr. Professor, Sr. Deputado, peço desculpa. Sr. Deputado, é óbvio que uma carta daquelas tem que ter sequência e tem que haver uma conversa com o Presidente do Conselho de Administração. Só que essa conversa, enfim, não terá existido porque o Dr. Abdelvaquil não estava em condições de promover essa auditoria. É factualmente o caso. O Dr. Abdelvaquil estava de saída, não tinha apoio interior na instituição. A carta seguiu e o seu conteúdo e o seu significado foi comunicado na primeira reunião com a nova administração do Banco do BPN, que aliás tinha já, e eu afirmei isso, tinha a intenção de promover essa auditoria. Sr. Deputado, eu não consigo dizer mais nada do que eu estou a dizer. Qualquer carta pressupõe comunicação com o Presidente, é verdade, mas com o Presidente esteja em condições de fazer a auditoria. Não era o caso. O Dr. Abdelvaquil não estava em condições de fazer o que quer que fosse naquela altura.
O Dr. Abdelvaquil então não tem sequer essa percepção de se tratar de uma auditoria externa?
Sr. Deputado, ele terá a interpretação que teve. Na minha opinião, teve, enfim, se for igual à sua, peço que me desculpe, mas se teve a sua interpretação, está errada. Agora, para a matéria concreta que nós estamos a falar, ele não estava em condições de fazer auditoria nenhuma.
Está errada, Sr. Professor. A minha não está errada. É a minha opinião. E de resto, eu não tenho dúvida nenhuma.
Só exprimi a minha opinião.
E na minha interpretação, não tenho dúvida nenhuma que o que pediu é, obviamente, a certificação por revisor oficial de contas, entidade externa ao banco. Mas, se quiser compulsar posteriormente o ofício, esse sim, de 24 de julho de 2008, aí se refere pela primeira vez uma deliberação do Banco de Portugal, em 22 de julho, onde invoca o artigo 116, número 2, coisa que não se tinham recordado na primeira carta, veja lá, facto extraordinário, só se esquece, ao menos, de remeter para o artigo do respectivo diploma que lhe conferia essa possibilidade da auditoria externa, não é? Só se esqueceu, não é grave. Mas ainda assim, refere nesta carta expressamente que foi no dia 22 de junho de 2008 que deliberaram a auditoria externa. Claro que agora é fácil, dizem, bom, aí só decidimos em concreto a quem. Coisa extraordinária. Ou seja, tem maior preocupação para decidir a quem atribuir a auditoria externa do que propriamente para a decidir. E eu pergunto-lhe então, Sr. Professor, quando é que foi tomada a deliberação da auditoria externa? Porque se me diz que esta foi em 22 de julho de 2008, foi deliberada atribuir à Deloitte esta auditoria, então eu pergunto-lhe, quando é que foi tomada a deliberação pelo Banco de Portugal, em concreto, a auditoria externa?
Sr. Deputado, enfim, agradeço, não se lembraram, porque quem, alguém não se lembrar fui eu. Mas eu não me esqueci. Aquilo que se passou foi o seguinte. No número 2 do 116 do RESIC, diz que o Banco de Portugal tem que indicar quem vai fazer a auditoria. Ora, isso é qualquer coisa que leva tempo. O Banco de Portugal não arranja quem vai fazer uma auditoria de um dia para o outro. E, portanto, aquela carta foi para sinalizar que tinha que haver uma auditoria, feita por uma entidade externa, e obviamente que isso seria um processo normal de diálogo com a administração que existia. Se houve uma liberação, não houve a liberação. Eu tomei essa decisão. Consultei os membros do Conselho, que achei que tinha de consultar, e tomei essa decisão. Era uma decisão muito importante, porque vinha na sequência do facto mais notável de todo este processo, que foi o conhecimento, enfim, da fraude que existia ao nível de banking solar e balcão virtual. Portanto, eu próprio tomei essa decisão. E não indiquei auditoria nenhuma, porque não ia arranjar uma auditoria de um momento para o outro, e porque aí haveria uma sequência normal de diálogo com a instituição. Muito bem. Chegamos, enfim, chega o conselho do Dr. Miguel Cadilho. E ele próprio, já tinha dito publicamente que, e muito bem, que tencionava fazer uma auditoria à instituição. Portanto, nessa altura, e aliás estava a decorrer os processos para escolher a empresa, não faria sentido que nessa altura o Banco de Portugal fosse dizer, não senhora, vamos agora aqui escolher uma também nós. E portanto esse processo correu de uma forma perfeitamente transparente entre a administração do Banco de Portugal e a administração do BPN, em que nós esperámos que o Dr. Miguel Cadilho e a sua equipa escolhessem quem ia fazer a auditoria, porque tiveram que analisar cadernos de encargos, etc. E eu próprio, pessoalmente, pelo telefone, falei com o Dr. Miguel Cadilho, e assim que soube da instituição que ia fazer, eu próprio escrevi aqui. Deloitte, exatamente. Para que esta formalidade? Pura e simplesmente para ter acesso formal, digamos assim, ao número 2 do artigo 116, que permite que o banco tenha acesso, enfim, aos trabalhos todos da auditoria. Foi por isso que ele foi invocado nesta altura, para um caso concreto, para a empresa que, de facto, ia fazer a auditoria. Foi um processo transparente, foi um processo de vontade mútua, porque o Dr. Miguel Cadilho muito bem queria fazer uma auditoria, e o Banco de Portugal, naturalmente, também queria fazer essa auditoria. E, portanto, esta carta, digamos assim, é assim que eu consigo encadear na sequência da primeira, Sr. Deputado.
Professor, não só o artigo 116, número 3, número 2, não diz nada do que o Sr. Professor diz que disse, como o Sr. Professor não tem sequer o poder de, por si, decidir qualquer auditoria externa, como muito bem sabe. O que o artigo 116, número 2, diz é isto. Uhum. O Banco de Portugal pode exigir a realização de auditorias especiais por entidade independente por si designada às pensas de instituição auditada. Já o seu colega de supervisão, na última audição, remete de repente para os artigos, afirmando que eles permitem aquilo que eles nem escreveram.
O meu colega não
Momento, por favor. Ou seja, não diz este número 2, em nenhum momento, que o Banco de Portugal, para em concreto determinar quem vai fazer uma auditoria, tem de o deliberar. Questão primeira. Diz outra coisa. Diz que o Banco de Portugal, para decidir uma auditoria externa, isso sim, em abstrato, tem que a deliberar. E por isso é que eu lhe pergunto, se o Dr. não tem poderes para por si decidir uma auditoria externa, isso só por si significaria, se o confessa, uma tremenda falta de supervisão, até com exorbitação de funções. Eu quero que me diga onde é que o regime jurídico que refere lhe confere competências para, por si, decidir dar auditorias externas a uma instituição bancária.
Bem, fez-se duas perguntas. Primeiro, em relação ao acesso à informação, ao 116, número 2, enfim, já houve uma auditoria no passado, não convém agora aqui, não é necessário referirmos aqui qual é que está em causa, e, de facto, a interpretação do banco é que para ter acesso se deve recorrer a este número 216. Portanto, não estou a dizer que não possa ser de outra forma, mas, portanto, esse é o entendimento que existe. É um entendimento tão válido como outra coisa qualquer. Em relação à primeira pergunta, eu não tenho competências para determinar uma auditoria. Bom, não sei, então, olha, diga-me porquê.
Se me permite, eu digo-lhe porquê. Porque o Sr. Professor não é o Banco de Portugal. O Sr. Professor não é o Banco de Portugal. E tal qual, para decidir que a Deloitte faz auditoria, o Banco de Portugal teve que deliberar, em reunião do dia 22, como expressamente se confessam na carta do dia 24, a única em que se deliberou uma auditoria externa, não tem o Sr. Professor de competência para, por si, decidir uma auditoria externa, mais ainda, como se percebe, com desconhecimento ou sem isso ter sido decidido pelo Governador do Banco de Portugal. Não tem. E por isso é que eu afirmo, que o Sr. Professor está a querer transformar uma carta do dia 4, em que o que decide é uma certificação das contas, nos termos normais, numa auditoria externa que nunca deliberou e que não podia ter decidido por si. Porque o Sr. Professor, desculpe-me, para decidir uma auditoria externa por si, tem que lhe ser cometida essa faculdade nos termos da lei. E a lei, em nenhum momento, lhe confere essa faculdade, mal estaria à supervisão e mal funcionaria o Banco de Portugal se assim fosse. E, pelo contrário, obriga a que haja uma deliberação do Banco de Portugal para se decidir da auditoria externa. E eu pergunto-lhe, novamente, em momento anterior a essa decisão que diz foi tomada no dia 4, como é que o Banco de Portugal a decidiu? Como é que, quer dizer, está sozinho no seu gabinete, de repente, e decide, bom, há aqui dúvidas, não respondem, má fé e tal.
Sim, deputado Nuno Melo, nós já esgotou muito o seu tempo, e eu acho
pois,
que...
Pois, Sr. Presidente, olha, é? Sr. Presidente, eu quero colaborar com
sim,
o trabalho.
Sim, responder. Eu
quero
sei,
colaborar
sim,
com o trabalho, tenho muita coisa a esclarecer com o Sr. Professor, e que seria bom se o Sr. Professor pudesse responder melhor do que fez agora, porque não respondeu a coisa nenhuma, e, portanto, a única coisa que poderia fazer é, porventura, escrever-me para uma segunda ronda, mas gostava, Sr. Professor, que ao menos explicasse à Comissão, e encolheram-nos não basta, como é que, sozinho na sua secretária, do seu gabinete, onde seja, decide de uma auditoria externa, numa espécie de super-auditor, que chama assim poderes, que, ao que parece, nem no Governador do Banco de Portugal concede. Ou nem ao Governador do Banco de Portugal confere. Porque, professor, não faz sentido, pura e simplesmente não faz sentido. Não faz sentido numa carta do dia 4 não ceder lá a auditoria externa. Não faz sentido o Presidente do Conselho de Administração do BPN nunca ter sabido, nem nunca lhe ter sido dita dessa auditoria externa. Como não faz sentido que a única vez que se faz menção a uma deliberação do Banco de Portugal seja para decidir em concreto a auditoria. Não faz sentido. E a lei não lhe comete essa faculdade, Sr. Professor. Ou seja, é muito esforço para aquilo que o Banco de Portugal devia ter feito, mas infelizmente não fez, e que a carta não demonstra a de 4 de junho, naturalmente.
Sr. Deputado, eu por acaso não estava sentado no meu gabinete e consultei os meus colegas de conselho e em particular o seu governador sobre a emissão desta carta. Esta carta sinaliza, é de facto um pedido expresso nos termos em que eu interpretei, que teria que ter a sua sequência normal, que não teve, porque o doutor Abdul Vakil, não estava em condições de dar a sequência. Na sequência dessa carta seria seguramente definido um auditor para fazer a auditoria e depois uma carta como esta teria sido naturalmente.
Vou terminar, só nesta parte para fechar, porque depois vou...
Senhor deputado, é uma questão... muito rápido.
Qual é o sentido, também do ponto de vista da avaliação da eficácia da supervisão, de uma carta em que o destinatário nem sequer consegue interpretar o que lá está? Está a perceber? É porque o destinatário desta carta, que por acaso era Presidente do Conselho de Administração do Banco, não conseguiu interpretar o que o supervisor queria. Isso não lhe diz nada.
Senhor deputado, ele não estava já em condições de interpretar o que quer que fosse. Ele estava de saída do banco.
Se não estava em condições, porquê é que o oficia? Porquê é que não esperou o outro conselho de administração?
Eu oficiei a instituição. Estamos a falar de uma instrução que é dada à instituição.
Lá está. Aqui está, excelentíssimo senhor doutor Abdul Vakil, um ilustre presidente do Conselho de Administração da SLN, Sociedade Lusa de Negócios SGPSSA. Veja bem, até oficia, como sabe, o que não deixa de ser extraordinário para o supervisor, como presidente do Conselho de Administração da SLN, Sociedade Lusa de Negócios SGPSSA. Então, o doutor Abdul Vakil não tem poderes para coisa nenhuma? Enfim, a passagem é aquela coisa mais ou menos esotérica, não é? Quem vai passar um testemunho, mas é depois oficiado nestes termos. É porque não é o Banco de Portugal. Ó, Sr. Professor, eu percebo que, perante tudo o que se passou, queira demonstrar a capacidade interventiva que o Banco de Portugal não teve. Mas convenhamos que é muito rebuscado e é muito esforçado. Eu não sei, senhora, se posso fazer, senhora, mais uma outra pergunta, ou se fica para a segunda ronda, não?
Fica, porque senão, digamos, nós temos aqui horário marcado. Eu pedi a todos os senhores deputados para serem o mais possível sintéticos nas questões. Portanto, eu não quis interromper o senhor deputado, mas uma coisa são questões e outra coisa são apreciações das respostas, que isso até são subjetivas. Ia dar de imediato a palavra ao senhor deputado Honório Novo, do PCP. Ai, desculpe, tem razão. O senhor deputado João Semedo, do Bloco de Esquerda.
Não, teria mais, voltar, Sr. Professor, teria mais lógica que voltasse atrás e fosse ao PCP. Sim, vocês trocaram os dois, portanto teria sido. Muito boa tarde, Sr. Professor. Procurarei respeitar o prazo de 10 minutos. E a minha primeira pergunta era a seguinte. Portanto, se bem entendi a sua intervenção inicial, as informações falsas e um conjunto significativo de omissões explicam a dificuldade que o Banco de Portugal teve em cumprir plenamente a sua função de fiscalização. Ou seja, tudo se pode resumir à existência continuada de informações falsas ou de falta de informação.
Esses elementos, obviamente, que foram elementos que dificultaram a atividade de supervisão. Enfim, não é possível supervisionar uma instituição que apresenta informações falsas para eludir as autoridades.
Professor, mas convenhamos que havia alguns indícios que se poderia estar perante exatamente a situação de falsificação de informações, de omissão de informação. Portanto, o Banco de Portugal não descobriu isso de um dia para o outro, com certeza.
Quando se refere a indícios, podia-lhe pedir para concretizar, por favor?
Com todo o gosto. Como é que se pode compreender, existindo desde 2005 processos a decorrer no Ministério Público por fraude fiscal, o Banco de Portugal não tivesse sido alertado, ou se o foi, não tenha tomado a sério esse alerta?
Senhor deputado, eu não tenho, quando estamos a falar de processos de fraude fiscal, estamos a falar de uma operação, enfim, relativamente ampla, que dá pelo nome de Operação Furacão?
Estamos a falar de dois processos que decorrem desde 2005, do Ministério Público, como é evidente, por fraude fiscal. Ora, creio eu que, decorrendo esses processos, torna-se difícil aceitar que o Banco de Portugal não tenha sido, pelo menos, alertado para isso.
Eu não posso ser concreto em relação aos dois processos que está a referir, mas a correspondência, digamos assim, que existe entre a Procuradoria-Geral da República e o Banco de Portugal é aquela que foi dada aos senhores deputados, e não foi feita, que eu saiba, qualquer tipo de transmissão de informação adicional a essa, e portanto não há conhecimento de... eu não tenho, não sei se eu consigo responder à sua pergunta.
Quer dizer, não conseguiu, mas não conseguir é uma resposta. De qualquer forma, fiquei satisfeito com a resposta. Mas deixe-me insistir no tema. O Sr. Doutor, na sua intervenção, disse, e creio que o seu colega que anteriormente esteve aqui também disse o mesmo, por outras palavras, mas disse qualquer coisa, é interessante recordar hoje, que em março de 2001, o Presidente do Banco Português de Negócios afirmou publicamente, que o Banco Insular é um dos ativos da Fincor que não interessam à Sociedade Lusa de Negócios. O conhecimento em junho de 2008 da instrumentalização do Banco Insular, depois seguiu a sua intervenção, Sr. Professor, deixe-me fazer-lhe a seguinte pergunta. 7 anos não lhe parece demasiado para deixar um banco destes à solta, digamos assim? À solta da fiscalização e da supervisão, como é evidente.
Sr. Deputado,
certamente por lapso meu, eu não transmiti aquilo que queria transmitir com esta informação. O que eu, de facto, quis transmitir com esta informação foi que, em março de 2001, o então Presidente do BPN afirmou publicamente que o Banco Insular é um dos ativos da Fincor que não interessam à SLN e que, portanto, quando se procedesse à aquisição da Fincor, o Banco Insular ficaria de fora. Tal qualmente foi transmitido ao Banco de Portugal na altura em que apareceu o processo. O que eu estou a querer dizer com esta informação, o que eu estou a querer transmitir com esta afirmação, é que sendo o Banco Insular, hoje já conseguimos saber, utilizado ilegalmente desde 2002, o que eu quero dizer com isto é que, de uma forma dolosa, foi feita uma afirmação pública que depois foi negada pelos atos. Esta informação pública só confirmou na altura aquilo que foi transmitido ao Banco de Portugal, que essa aquisição deixaria de fora o Banco Insular, mas cá está, isto é um exemplo concreto de qualquer coisa que se vem a revelar muito mais tarde, falso. Esse processo foi analisado, foi decidido com a informação que estava disponível e com as declarações que foram transmitidas ao Banco de Portugal. Era impensável, digamos assim, que por trás disto estivesse uma utilização de uma forma ilegal de uma instituição que, manifestamente, não estava a ser comunicada como tal ao Banco de Portugal.
Mas, Sr. Professor, permita-me a insistência, mas o que o Sr. Professor está a dizer foi o mesmo que o seu colega que anteriormente aqui esteve nos disse. Aliás, palavras até mais expressivas, disse fomos enganados. Mas a minha pergunta é esta, mas 7 anos de engano não é demasiado para uma entidade de supervisão?
Sr. Deputado, não custa seguramente a mais ninguém do que a mim ser enganado. Mas
claro que não, sabe que há quem gosta de ser enganado.
Sr. Deputado, caso Banco Espanhol Banesto, estamos a falar do quarto maior banco de Espanha. O Banesto era o quarto maior banco de Espanha. Tinha muitas operações com um grupo industrial ligado ao Banesto. O banco teve um crescimento muito rápido. A fraude começou em 1988. A descoberta teve lugar em 93. Perdas acumuladas de 6 bilhões de euros. Cá está um período longo de engano. Outro exemplo. O BAUAG, que é um banco austríaco, que era o quarto maior banco do país. Estamos a falar de bancos, enfim, relativamente maiores que o BPN. Há uma associação como um broker norte-americano que estabeleceu uma parceria com este tal BAUAG. Aqui, neste caso, foi uma fraude contabilística com a conivência dos auditores, enfim, serve só para exemplo. A fraude foi para esconder perdas no financiamento de investimentos especulativos. As fraudes decorreram entre 1995 e 2005. A fraude foi revelada pelo broker americano, face a um montante enorme de perdas acumuladas, perdas de 1,7 bilhões, banco que foi à falência. Tudo isto são exemplos de bancos que foram à falência por fraude. Vou agora dar um exemplo mais pequeno, o Baring Brothers, também conhecido. Fraude contabilística para esconder perdas em transações não autorizadas. Falhas de controle interno. A fraude foi iniciada em 92, é uma situação de liquidez que leva à descoberta do problema em 95. O banco declarou insolvência em fevereiro de 95, perdas de 1.000 milhões de libras à altura. Em todos estes casos que eu referi, houve penas de prisão. As fraudes, e Sr. Deputado, deixe-me só concluir, por favor. As fraudes, eu dei precisamente 2 exemplos para mostrar quando elas são feitas a um nível mais elevado de decisão ou a um nível intermédio de decisão. Quando são feitas a um nível intermédio de decisão, a duração esperada da fraude é realmente mais pequena. Quando é a um nível mais elevado de decisão, as fraudes podem se prolongar por muitos anos. E quando há uma intenção dolosa de esconder às autoridades. É surpreendente, por exemplo, que nos casos mais recentes, enfim, que não são de situações, não são de bancos, como por exemplo o caso Madoff, aparentemente foi escondido por 20 anos, 15 anos. Há o caso surpreendente da Índia, a Satyam, que é recente, que aparentemente havia um montante enorme de cash, que é uma coisa que se cash, é dinheiro, e também foi omitida, foi prestada informação falsa. Pior do que isso, aparentemente, havia 13 mil
13 mil empregados que estavam nas contas, que estavam nos balanços do banco e que não existiam. Portanto, as fraudes, infelizmente, acontecem. Acontecem. E quanto mais ao alto nível são, mais tempo permanecem.
Sr. Professor, mas desculpe a minha insistência. O Dr. Miguel Cadilho, quando esteve aqui, numa audição equivalente à que o Sr. Professor está agora a ter, disse que tinha identificado, nos 4 meses que esteve à frente do banco, criou 4 meses, tinha identificado 94 sociedades offshores que serviam de veículo às mais variadas operações financeiras do Banco Português de Negócios. O Sr. Professor acha que um número tão elevado de operações e de instrumentos deste tipo de operações não teria permitido alertar a supervisão para o que eventualmente se poderia estar a passar? Porque eu reconheço que há enfim, aquilo que não se vê, para nós é como se não existisse. Mas há, às vezes, aquilo que não se vê tem alguns indícios, alguns sinais, mesmo que indiretos. E nós vamos procurar ver. A minha pergunta é aí que eu quero insistir. Acha ou não que o Banco de Portugal, ao longo destes anos, teve suficientes indícios para poder ter uma fiscalização mais rigorosa e mais incisiva?
Sr. Deputado, em relação a esses offshores, infelizmente grande parte deles, não tenho o operamento feito, mas grande parte deles referem-se a operações que estavam registadas no insular e, como tal, estavam fora das instituições inspecionadas pelo Banco de Portugal. Em relação aos indícios, eu confesso que há muitos exemplos que se foram referidos e que são referidos sobre problemas do BPN ao longo, enfim, desde o início da década, mas de facto eu não ouvi ninguém falar das operações que levaram, de facto, à situação de insolvência do banco. Nunca ninguém falou de um banco insular, nunca ninguém falou muito menos de um balcão virtual.
Eu admito que tenha sido assim, mas também temos que admitir que não foi exatamente assim e, sobretudo, não foi sempre assim. Há pouco eu ia dar a oportunidade do Sr. Professor corrigir o que pretendia dizer. Não é rigoroso dizer-se que na correspondência trocada entre a Procuradoria-Geral da República e o Banco de Portugal não tivesse havido nenhuma referência ao Banco Insular. Não é verdade. Porque em 2008, já em 2008, na sequência de um primeiro pedido de 2004, o Banco de Portugal fala claramente no Banco Insular e numa transferência fundos através do Banco Insular, dizendo até uma coisa que eu acho que é espantosa, é que diz-se em 2008 que foram detectadas transferências que ocorreram em 2004. E a minha pergunta é esta, como é que isto é possível? Como é que só se... Porque esta pergunta já tinha sido feita em 2004 e o Banco de Portugal disse nada a saber. Como é que é possível que movimentos, transferências que se verificaram em 2004, que envolviam um banco, o Banco Insular, tenha sido ignorado durante 4 anos, qual é que é? Só em 2008 é que se detectam movimentos ocorridos em 2004. Isso faz-me confusão, é uma dúvida que tenho que eu lhe pedia que me esclarecesse.
Sr. Deputado, duas perguntas, duas respostas. Bem, este realmente esta minha intervenção inicial parece que não. Aqui mais uma vez, aquilo que eu referi foi sobre este contexto, e realmente peço desculpa, não distribuí inicialmente esta intervenção, aquilo que eu escrevi foi sublinho-se a este propósito, que o Banco Insular não estava sob a supervisão do Banco de Portugal, o Banco Insular de facto consta das cartas, aliás consta das cartas todas, 2004, 2007, enfim, todas as que existiram. Aquilo que eu disse depois é que foi que nenhuma das cartas da Procuradoria-Geral da República fazia qualquer tipo de referência ao BPN ou à SLN, ou seja, as cartas que existiram em 2004 e posteriormente em 2007, e foi essas que eu referi, não têm qualquer referência ao BPN e à SLN. E disse mais, disse também que a primeira referência ao BPN apareceu na carta que o Banco de Portugal remeteu em janeiro de 2008. Aí, de facto, é que, enfim, naquela de 2, 3 parágrafos que eu creio que já é do conhecimento dos seus deputados, enfim, com os traços, e é o Banco de Portugal que refere pela primeira vez que houve operações que foram detectadas e que envolviam o BPN. Portanto, eu creio que essa primeira fase, essa primeira pergunta, factualmente, foi assim na minha intervenção inicial e pronto, acho que respondo à sua primeira pergunta. A segunda já lá vou.
Mas, Sr. Professor, deixe-me só, Sra. Presidente, estou quase a acabar, só me falta uma outra pergunta, mas deixe-me só concretizar melhor este assunto. O que me interessa saber é como é que só se detecta em 2008 transferências que se ocorreram em 2004. E segundo, agora é uma afirmação, é como o Sr. Professor diz, exatamente, mas não teria sido muito difícil perceber que as duas sociedades aqui citadas são ambas sociedades offshore que pertencem ao grupo
citadas
CLM, citadas direta e indiretamente.
Mas
nas tais dois parágrafos que o Sr. Professor agora mesmo acabou de falar, a sociedade Walpart e a sociedade Trade-se-Parte, são ambas sociedades offshores que operam no âmbito da sociedade de Lusa Negócios, e eu creio que não teria sido difícil ao Banco de Portugal identificar isso.
Sr. Deputado, mas vamos lá ver. Eram duas perguntas, eu respondi a uma, agora tenho mais uma segunda, mas deixe-me ser concreto. Eu, nesta resposta que foi dada, eu transmiti a informação à Procuradoria-Geral da República. E a informação foi transmitida com as instituições que estão aqui ou que não estão aqui, porque nós pusemos aqui uma barra a preto, mas foi comunicado operações. Foi comunicado operações. Não está aqui dito, nem na altura foi compreendido que houvesse alguma coisa especialmente suspeita com essas operações. Portanto, há uma informação que é pedida ao Banco de Portugal. O Banco de Portugal, enfim, tem aqui uma correspondência e, de repente, de facto, detecta aquelas operações e transmite à Procuradoria-Geral da República. Agora, isto, deputado, é aquilo que eu consigo responder à sua, enfim, terceira pergunta. Em relação à segunda, porquê que o Banco de Portugal só detectou ou só referiu estas operações em 2007? Vamos lá ver, nós não temos um contínuo de operações. Nós não temos maneira nenhuma de andar a ver as operações todas. Ou, isto é, temos bases de dados, mas temos bases de dados em que o Banco Insular não está. Estamos a falar de créditos concedidos pelo Banco Insular. Isso não existe nas bases de dados. Aquilo que aconteceu foi que, posteriormente, num exercício de supervisão, se detectaram, que tinha havido duas operações. Estas operações não são conhecidas em contínuo. Não é possível conhecer estas operações em contínuo, se não tinham sido comunicadas. Foi uma ação de supervisão adicional que nos confrontou com estas operações. E foi isso que foi transmitido à Procuradoria-Geral da República. Não, quer dizer, não é, eu não tenho um contínuo de análise de operações no dia-a-dia, não tenho. E, sobretudo, de bancos que não são supervisionados pelo Banco de Portugal. Assim que o banco as detectou, o banco comunicou hoje.
Tardiamente, como hoje podemos constatar, mas pronto.
Senhor deputado, não era possível.
Vai terminar, não vai ser
cedo. Não era possível mais cedo. O Banco de Portugal comunicou as operações quando as detectou. Foi o Banco de Portugal que fez pela primeira vez a associação em relação ao BPN e à SLN.
Minha última pergunta é se o Sr. Professor tomou conhecimento, no exercício das suas funções, de alguma diligência do Dr. Dias Loureiro ou de qualquer outro cidadão, para além das denúncias anónimas que terão chegado ao Banco de Portugal, mas se tomou conhecimento de alguma diligência do Dr. Dias Loureiro, de qualquer outro cidadão, enfim, que tenha, enfim, algum relevo público, ou também de algum dos ministros das Finanças ao longo deste ano, sobre a situação do Banco de Portugal, do Português de Negócio.
Já agora, se me permite, Sr. Deputado, se me permite, enfim, voltando a uma pequena precisão à resposta anterior, e peço desculpa por isso, mas só em 2007, peço desculpa por voltar atrás, mas parece-me que é um aspecto importante para contribuir para a explicação. Só em 2007 é que a Procuradoria, a 15 de junho, menciona operações ativas ocasionais. Portanto, só nessa altura, digamos assim, é que há uma pergunta um bocadinho mais concreta sobre a existência de operações ocasionais. Em 2004, a pergunta era se tinha autorização ou para operar no nosso país, e de facto não tinha, não constava do registro. Em relação à segunda pergunta, vamos lá ver. A diligência, enfim, que é pública, a reunião que o Dr. Manuel Dias Loureiro teve no Banco de Portugal, aconteceu num momento onde eu não tinha responsabilidades pela supervisão, qualquer tipo de responsabilidades, portanto não soube nem nunca teria que saber dessa iniciativa concreta. De facto, não estava nem no Conselho de Administração, nem no Departamento de Supervisão Bancária, portanto não dessa concreta não tive, nem podia ter, nem faria sentido que tivesse.
Muito obrigada, Sr. Professor. Vou agora dar a palavra à Sra. Deputada Leonor Coutinho, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, saudar o nosso convidado. Foi aqui afirmado, e consta já de outras, e portanto pedi-lhe a sua confirmação, que anteriormente a 2005, que o Banco de Portugal impôs várias condições ao grupo SLN-BPN em função do seu crescimento anormalmente rápido e de constituir, portanto, um risco excessivo, a concentração em clientes que são sempre os mesmos, em grande parte. A imposição de transferência para a SLN de todas as áreas de negócios não financeiros, há a obrigação da holding aumentar o seu perímetro de consolidação, de maneira que as contas possam refletir o que se passa, há a autonomização da parte imobiliária, que leva inclusivamente à criação de um fundo, e de uma sociedade gestora de fundos, a Imofundos. E leva também ao reforço, tanto da SLN como do BPN, em termos de recapital, ultrapassando até os rácios. Eu gostaria de lhe perguntar se, do seu conhecimento do passado, há mais alguma imposição feita ao grupo por iniciativa da fiscalização do Banco de Portugal. Talvez possa responder a esta e depois passa a seguir.
Ora bem, no essencial, essas determinações correspondem ao mais importante que foi feito ao grupo. E a atuação do Banco de Portugal, nesse período, como, enfim, posteriormente, foi feita no sentido de assegurar um nível mais elevado de capitalização do banco, e houve vários aumentos de capital, houve a emissão de obrigações subordinadas. Houve, enfim, foi um banco que não distribuiu dividendos durante um período relativamente longo de tempo. Houve determinações do Banco de Portugal para o BPN constituir mais provisões, para ir corrigindo os métodos de organização e de controle interno.
Corrigir a auditoria interna, portanto.
Sim, portanto, reforçar os métodos de controle interno. E também para, enfim, ter um nível de liquidez suficiente. Portanto, isto foi um conjunto de atuação. O banco teve uma expansão muito rápida. O banco rapidamente chegou a uma dimensão de 200 balcões, um número grande de funcionários, atingiu uma cota de mercado, enfim, que não é extraordinariamente grande, mas que foi 2%. E, portanto, o banco foi, de facto, alvo de um acompanhamento da atuação de supervisão que foi produzindo os seus resultados.
Sim, mas a nível, por exemplo, de sociedade gestora de fundos, era a segunda do mercado atualmente. Portanto, Sim. Já tinha um valor significativo. Nesse domínio, houve algumas medidas específicas determinadas pelo Banco de Portugal ou algum seguimento específico?
Eu aí confesso que não lhe consigo responder, Sr. Deputado.
Houve, pelo menos, umas multas feitas pela CMVM. Mas pela parte do Banco de Portugal não houve nada?
Pela parte do Banco de Portugal, de facto, não houve qualquer, que eu tenha presente, qualquer tipo de sanção, sim.
É também referido um certo número de... É referido pelo Dr. Abdulbaquil que ele não tinha possibilidade de lançar uma auditoria externa, que isso lhe tinha sido negado pelos acionistas que lhe tinham solicitado assumir a presidência e que por isso não o podia fazer, mas que, para responder às perguntas que lhe eram feitas, teve que investigar os beneficiários últimos, em particular do Banco Insular, que ele próprio, nessa altura, descobriu o balcão virtual e, portanto, se apercebeu de uma realidade muitíssimo maior, em particular a nível dos offshores. Gostaria de lhe perguntar quando é que essas informações que o Dr. Abdulbaquil diz ter detido em março, uma vez que no documento Estado da Nação de março ele já as refere, quando é que ele as transmitiu ao Banco de Portugal?
Ora bem, em relação à questão da auditoria, o Dr. Abdulbaquil de facto não estava em condições...
Eu disse-me aqui.
Pois, não estava em condições de proceder à auditoria, mas o Banco de Portugal, enfim, criou a minha carta de 4 de junho, quis sinalizar e marcar a necessidade de isso ser feito, enfim, não sendo para aquele conselho, pelo conselho que viesse a seguir. A transmissão das informações ao Banco de Portugal das situações de balcão virtual e da propriedade do insular, a transmissão da propriedade do balcão, enfim, do insular e do balcão virtual, são reveladas na carta de 2 de junho pelo Dr. Abdulbaquil. Em relação ao documento que refere hoje, o Estado da Nação, e que apareceu referido na imprensa, eu posso confirmar que ele, aquilo que vem no jornal, de facto, corresponde à verdade, ele foi revelado ao Banco de Portugal no âmbito das inquirições que têm vindo a ser conduzidas, e em termos práticos, neste caso concreto, fora de qualquer efeito útil que pudesse ter, revela ou revelará algum grau de conhecimento ao nível da instituição, da situação que existia na instituição, e portanto, enfim, alguém dentro da instituição sabia o que estava a passar dentro da instituição. Isso obviamente não foi transmitido ao Banco de Portugal. E sobre esse documento concreto do Estado da Nação, de facto, trata-se de matéria sobre a investigação do banco e, portanto, estamos a usar esse documento.
Sendo que esta matéria é, obviamente, uma matéria importante e foi transmitida, portanto, mais tarde ao Banco de Portugal do que o que era do conhecimento das próprias pessoas que trabalhavam no grupo, é também referido, e penso que o Banco do Brasil confirma, que há transferências de valores muito elevados, não só do Banco Insular, mas também da BPN Cayman, do próprio BPN, do Banco Efisa, ou seja, de várias instituições pertencentes ao grupo, transferências para empresas do grupo SNLN. Gostaria que me confirmasse ou não esta informação e de saber se ela está a ser investigada.
Eu não lhe posso... Portanto, Sr. Deputado, está-se a referir concretamente a uma informação que está no site do Banco do Brasil, se ao ver. Pois. Eu não lhe posso dizer exatamente se está, se não está. Eu fiz essa pergunta, por acaso foi das perguntas que fiz, e a ideia que eu tenho é que essa informação poderá não ser extraordinariamente relevante para a análise deste caso, mas seguramente que, se for, será utilizado.
Gostaria de lhe perguntar se é normal e se não acha que se não é, deveria ser, a colaboração entre bancos centrais no que diz respeito à detecção deste tipo de operações que, como nós sabemos, recorre muitas vezes a offshores e a outras instituições.
Senhor deputado, é... obviamente, normal e foi utilizado ao longo deste processo. Em particular, o Banco de Portugal contactou o Banco de Cabo Verde, que era a instituição, que era, digamos assim, a autoridade que era responsável pela supervisão do Banco Insular e foram solicitados esclarecimentos ao Banco de Cabo Verde.
Gostaria também de lhe perguntar se foi detectado os beneficiários últimos das transferências de dinheiro ou das transferências de valor que correspondem a estas transferências ilegais ou aos, às imparidades, ou seja, aos ativos não cotados em bolsa já agora, mas cuja compra por este universo foi acima do valor de mercado à altura.
Sr. Deputado, eu, em relação a essa matéria concreta, o que eu posso e devo dizer é que há um conjunto relativamente vasto de operações que estão a ser analisadas em sede de processo. Portanto, há um conjunto vasto de operações que está a ser analisado em sede processo de contornação.
Deduzo, portanto, que a colaboração entre a PGR e o Banco de Portugal é neste momento mais ativa do que foi no passado.
Eu creio que sim. Isto é, a nossa a comunicação do Sr. Governador de finais de agosto, ao fim e ao cabo, é onde nós descrevemos aquilo que encontramos no BPN, foi seguida da transmissão de elementos, portanto, nós demos elementos à Procuradoria-Geral da República especificamente sobre o caso BPN, portanto, elementos processuais e que nós transmitimos, e enfim, eu citei essa afirmação, o Sr. Procurador-Geral da República reconheceu utilidade a esses elementos, nomeadamente para o desenvolvimento das investigações criminais. Portanto, nós neste processo não só escrevemos a carta, como transmitimos elementos já por mais do que uma vez, e ao nível técnico tiveram lugar a reuniões para troca de elementos e de opiniões e avaliações sobre este caso concreto. Portanto, acho que sim, acho que está a funcionar bem.
Já posso deduzir que, para além da detecção de um conjunto de dependências de capital, também houve alguma procura de beneficiários últimos das operações ou não?
Sim, creio que sim. São situações que estão a ser investigadas.
Por último, gostaria de lhe perguntar se já foi entregue o relatório da auditoria externa da Deloitte, quando é que o foi e se foi ele que permitiu detectar mais situações para além da do Banco Insular e do Banco Virtual e aumentar, portanto, o buraco, digamos, do BPN.
Ora bem, houve já acesso a versões preliminares do inquérito, portanto, das auditorias. E já agora, este é um aspecto que eu gostava de sublinhar. As imparidades são calculadas pelos auditores. É aos auditores que compete o cálculo das imparidades. Já na altura, enfim, da administração do Dr. Miguel Cadinho...
Apenas pôr em causa, não é?
Podemos pôr em causa, sim. E o banco tem feito isso. E fê-lo em casos concretos. E, portanto... Já por altura da administração do Dr. Miguel Cadilhe, resultados preliminares apontavam para valores de imparidades, enfim, mais elevados do que aqueles que estariam associados ao Banco Insular e ao Banco Virtual. Portanto, obviamente que foi um elemento muito importante para, e está a ser um elemento muito importante para apuramento daquilo que possa ser encontrado no banco.
Portanto, deduzo que da auditoria externa, para além do caso do BPI, do Banco Insular e Balcão Virtual, detectado em fevereiro-março deste ano e transmitido ao Banco de Portugal em junho deste ano, há outras situações que são suscetíveis de crime.
Enfim, não iria tão longe, mas de facto há imparidades que foram detectadas. Não iria tão longe, enfim, por prudência, não sei, mas houve situações que foram identificadas e, como disse, já no tempo do Dr. Miguel Cadinho, numa avaliação preliminar, e realmente há um valor de imparidades que vai para além daquilo que... Agora, se cada uma delas é exatamente o que é que reflete, isso, enfim, terá que ser analisado, mas infelizmente há muitas operações que são suspeitas e, como digo, grande parte delas está sob investigação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Almeida Henriques, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Professor e agradecer a sua presença. O Sr. Professor tem uma larga experiência na supervisão. Está no Banco de Portugal desde 94 e tem, designadamente, responsabilidade de supervisão desde maio de 2006. O PSD entregou hoje um requerimento em que se visa conhecer bem o organigrama completo dos serviços do Banco de Portugal, a indicação dos respectivos responsáveis, do pessoal afeto, etc., etc. Portanto, a primeira questão que eu colocava ao Sr. Professor, com o conhecimento do Banco de Portugal, é quantos efetivos tem o Banco de Portugal e quantos é que estão afetos à atividade da supervisão?
Sr. Deputado, enfim, referiu quatro aspectos, eu vou referi-los muito rapidamente. Eu, de facto, entrei nos quadros do Banco de Portugal em 11 de janeiro de 1994, mas para o Departamento de Estudos Económicos, onde desenvolvi a maior parte da minha carreira no Banco de Portugal. E, portanto, só, e isto agora indo ao segundo aspecto, não é curiosamente maio de 2006, mas é a 20 de junho de 2006, que eu, enfim, tomei posse como Vice-Governador do Banco de Portugal. Em relação ao... Sr. Deputado, enfim, estradas menores. Portanto, consta que, porque eu fui nomeado antes, eu terei que reler o site, mas eu fui nomeado antes, mas por estar a desempenhar funções públicas noutra instituição. Bom, agora, organigrama, só muito rapidamente. O Departamento de Supervisão Bancária, como tal, está organizado da seguinte forma. Tem uma área que é de supervisão direta, portanto são, digamos assim, aqueles técnicos que fazem o acompanhamento direto das instituições. Tem uma área de estudos que desenvolve o enquadramento regulamentar e faz, digamos assim, propõe vários inquéritos horizontais ao setor, porque há diversas formas de nós acompanharmos o setor, diversos tipos de reportes, diversos tipos de questionários. Temos uma área jurídica, portanto há um apoio jurídico, enfim, que é bastante importante, aliás é um grupo relativamente grande de juristas, e depois temos uma área nova que se foi desenvolvendo, que é a área de supervisão comportamental. Portanto, digamos assim, são estas as principais áreas da supervisão bancária do Banco de Portugal. Agora, em relação aos recursos, eu gostava de dizer o seguinte. Presentemente, aquilo que é referido como Departamento de Supervisão Bancária tem 203 pessoas. Eram 160 em 2001, 171 em 2006, 183 em 2007 e 203 em 2008. Portanto, tem-se vindo a assistir a um aumento gradual de recursos nesta área. Aliás, esta tendência é contrária àquela que se registou no banco como um todo. Por exemplo, se nós compararmos com o ano 99, enfim, que tem alterações importantes no funcionamento do banco, o número de colaboradores total do Banco de Portugal reduziu-se em 143, enquanto o número de funcionários da SB aumentou, portanto, a supervisão bancária aumentou em 43. Portanto, tem havido um aumento de recursos nesta área. E que tem sido acentuado num passado recente, embora tendo, em parte, a ver também com o desenvolvimento desta área de supervisão comportamental. E só para concluir, realmente o aumento de efetivos tem sido, no essencial, para técnicos, lugares de técnico, portanto, enfim, licenciados, naturalmente, e praticamente não, tem havido sempre, todos os anos, concursos para o Departamento de Supervisão Bancária, concursos públicos para o Departamento de Supervisão Bancária.
Aquilo que eu depreendi, são cerca de 160 pessoas que estão afetas à supervisão.
203.
203, mas depois afetos diretamente à atividade de supervisão física.
Eles, Sr. Padre, estão todos afetos à atividade de supervisão. A atividade de supervisão faz-se de muitas formas. Faz por análise de reportes e faz por inspeções on-site. Portanto, nós temos o off-site e o on-site. há certos modelos de supervisão em alguns países onde, pura e simplesmente, a supervisão é feita só com base em reportes ao banco, à entidade de supervisão. Portanto, há casos onde, num caso limite, não há, digamos assim, inspectores. Está tudo a analisar os reportes. Ora, no caso do Banco de Portugal, obviamente, nós temos todas estas dimensões.
Serão que cerca de 80 entidades são debaixo da supervisão no sistema bancário?
As entidades, o número de bancos é cerca de 70, 60 e tais, instituições de crédito são mais, são
o professor, como responsável desta área, em momento nenhum achou que tivesse exiguidade de meios para poder efetuar a sua função?
Bom, como eu lhe disse, houve uma preocupação de ir aumentando os recursos para exercer as atividades de supervisão. Não há recursos ilimitados em nenhuma instituição. Nem isso seguramente acontece em Portugal. Há restrições. Aquilo que foi feito no Banco de Portugal, foi, de certa forma, ao longo do tempo, reforçar a componente de supervisão, seja por contratações externas, seja por transferências de outras áreas do banco, e dar um peso maior e gradual à supervisão do que, enfim, digamos assim, ao resto das atividades do Banco de Portugal. E esse processo, de facto...
Muito bem. O Sr. Professor, quando assumiu estas responsabilidades, fez, portanto, um rewind de todo o processo e foi até... portanto, fez um histórico de todo o processo. E eu pergunto-lhe que se tinha conhecimento que já desde 2001 houve mudanças ao nível dos auditores do grupo SLN, quer nas auditorias semestrais, quer nas anuais, como se tem conhecimento que tivesse existido estas alterações.
Sr. Deputado, em relação às mudanças de auditoria, nós de facto tivemos um período de mudanças de auditores, eu estou a falar de auditores externos, que aconteceu até 2002, foi 2002, foi as contas de 2002 precisamente, e a partir daí, desde dessa altura até hoje, tivemos uma situação de estabilidade em termos de auditores externos. Portanto, em termos de, enfim, do auditor interno, a sociedade que lá esteve, nós neste período, enfim, de 10 anos que está a referir, basicamente tivemos uma entidade durante 5 anos e a outra entidade durante 5 anos. Portanto, aí não há nenhum problema, digamos assim, de mudança frequente. Em relação aos auditores externos, e como referiu, houve uma mudança até 2002, de facto, e depois houve uma estabilidade a partir daí.
Sr. Professor, mas da informação existente, no primeiro semestre de 2002, houve uma auditoria com reservas. E eu pergunto se tem conhecimento dessa auditoria com reservas nesse período, desde 2001, quantas vezes é que o Banco de Portugal questionou essas contas e quantas vezes é que atuou?
Sr. Deputado, em relação às reservas das contas de 2002, essas reservas tinham a ver, essencialmente, com a concentração de crédito em entidades imobiliárias, muitas vezes ligadas ao grupo SLN, um registro nas receitas em proveito de 4 milhões de euros, um problema de um fundo de riscos bancários gerais. E todos estes aspectos que apareceram nas reservas foram, digamos assim, detectados nas ações de supervisão do Banco de Portugal, que foram, naturalmente, como são comunicados aos órgãos que acompanham a gestão do banco e, portanto, aos auditores, e os auditores puseram esses elementos nas reservas das contas, que, como lhe digo, foram detectados em ações de inspeção do Banco de Portugal e que foram corrigidos. E quando esses auditores deixaram de ser auditores do BPN, houve uma carta do Banco de Portugal a dizer, enfim, se tinham alguma coisa de extraordinário a referir na altura em que saíam. Aliás, há um artigo no Regi que diz que quando há conhecimento de falhas graves deve ser comunicado. Essa pergunta, essa carta foi enviada a essa entidade que lá esteve e, de facto, a resposta foi de molde a deixar o Banco de Portugal, enfim, isto é a minha leitura que eu faço hoje, daquilo que se passou, mas de deixar o Banco de Portugal, enfim, relativamente descansado em relação a essa questão.
Relativamente ou descansado?
Enfim, eu estou a usar uma expressão descansado, de facto, isso é um assunto que ficou resolvido. Ficou resolvido.
Vamos um bocadinho mais à frente e o Dr. Vaquil, quando esteve aqui, e já esta questão já foi colocada, referiu que existiam cerca de 154 ou 157 pedidos de informação pendentes à data da sua entrada em funções. Ele referiu, inclusivamente, que haviam pedidos de informação desde 2004. O Sr. Professor acha normal a existência de um número tão elevado de pedidos sem resposta, ainda para mais alguns há cerca de 4 anos?
Sr. Deputado, eu, na minha intervenção inicial, eu quis esclarecer esse ponto. Esse ponto tem duas dimensões. O número de pedidos, digamos assim, e tem o intervalo de tempo. Portanto, em relação ao número de pedidos, portanto, os itens concretos que estariam para responder, eu referi que, enfim, estava programada, ia ter lugar, e teve lugar, aliás, de uma forma ininterrupta, desde o início de fevereiro, uma inspeção a decorrer no BPE. Portanto, uma equipa permanente do Banco de Portugal no BPE na inspeção. E sempre que há uma inspeção, é normal, é habitual, que haja um pedido de informações quando essa inspeção tem lugar. E, portanto, não só estamos a falar dos pedidos normais de reporte que são pedidos às instituições, estamos a falar desse pedido de informações que foi feito no início de fevereiro, que depois, num processo natural de diálogo com o banco, vinham respostas, foram feitos novos pedidos. Nós estamos a falar de pedidos para várias instituições do grupo. E havia também alguns pedidos do curso do mês de janeiro. Portanto, ao fim e ao cabo, isto só mostra que estava em curso uma atividade de inspeção muito efetiva do Banco de Portugal. Ora, o Dr. Oliveira Costa, enfim, deixou de ser presidente do BPN, eu creio que no final de janeiro. O doutor Abdul Vakil, enfim, eu fui informado telefonicamente, não estava no país, mas, salvo erro, o dia do telefonema é meados de fevereiro, 19, creio eu, que sou informado que ele é presidente. Ele, assim que chega, tem, naturalmente, um conjunto de pedidos para responder, mas que são normais e são de supervisão e que estão ali para ele responder. Estamos a falar de ações normais de supervisão. Em relação aos elementos desde 2004, enfim, a minha exatamente a forma como eu exprimi foi esta. Adicionalmente, portanto, em relação ao primeiro aspecto, é preciso que fique bem claro que todos os pedidos de informação anteriormente feitos, portanto, anteriormente feitos àqueles de janeiro, fevereiro de 2008, tiveram sequência, suscitando-se, em alguns casos, novos pedidos de elementos de forma a tornar mais completas e precisas as respostas ao Banco de Portugal. Portanto, foram processos que tiveram a sua evolução. Foi, aliás, no decurso deste processo que, e agora, enfim, isto é um outro aspecto, nesta pressão normal de pôr respostas, portanto, não há respostas de 2004 que não têm resposta, não, é um processo normal, vão ter a sua evolução, não haver respostas mais menos precisas, menos completas, há uma insistência e o processo tem a sua evolução normal. E, portanto, teve uma evolução normal, tão grande foi a pressão sobre o banco, que a partir de 2007 começam a ser prestadas informações falsas ao Banco de Portugal. E que levam depois, mais tarde, quando se vai verificar, é claro que as informações falsas, infelizmente, não se detecta logo quando é que elas são falsas, mas mais tarde vem-se a tentar que elas são falsas, e levaram à instauração de processos de contornação ao banco. Mas, quer dizer, os processos tiveram o seu caminho normal, não há pedidos de 2004 para responder. Todos eles tiveram a sua evolução normal.
Professor, mas face a todo este conjunto de questões e estas respostas que não eram dadas, etc., portanto, todo este arrastar de situações, porque é que o Banco de Portugal vem agora tentar contradizer aquilo que o Dr. Cadilho aqui veio relatar? O Cadilho referia que em 20 de junho pediu uma análise de um grande encargo, em 4 de julho aprovou as 4 auditoras independentes, em 11 de julho faz a adjudicação. Portanto, explica-nos aqui todo um desenrolar de procedimentos que levam à adjudicação propriamente dita. E o Banco de Portugal vem dizer agora que, efetivamente, que já tinha solicitado, embora só em 24 de julho é que formalmente o solicita. Eu pergunto, o Banco de Portugal não tinha mecanismos legais para não estar à espera de nada e ele próprio decretar essa auditoria externa, contratar meios e mandá-las fazer, em vez de estar à espera deste desenrolar de administrações para poder atuar sobre as questões que eram colocadas?
Pronto, esta segunda pergunta não tem, de facto, a ver com os pedidos de informação, que eu creio que, enfim, transmiti qual é que era o meu entendimento e a minha leitura do que aconteceu com os pedidos de informação. Em relação à auditoria externa, quem faz as auditorias externas não é o Banco de Portugal, não é o Banco de Portugal que calcula as imparidades, tem que ser um auditor externo. Neste caso concreto, era do próprio interesse da instituição calcular um relatório de imparidades. Portanto, aquilo que o Banco de Portugal foi transmitir a necessidade de fazer esse relatório
E depois há um processo normal de conversação com as administrações, não é? Não, neste caso concreto, como digo, o Dr. Miguel Cadinho, o Dr. Abdul Vaquil, peço desculpa, não estava em condições de fazer, mas ficou sinalizado que o Banco de Portugal achava que era importante fazer uma certificação legal de contas. E o processo correu naturalmente com o Dr. Miguel Cadinho, porque vamos lá ver, não há... O Dr. Miguel Cadinho disse, senhora, queria fazer uma auditoria, queria, muito bem, ótimo, nós também queríamos, falámos, mas quem é que vai fazer? Bem, temos que fazer um concurso, é muito melhor que esse processo seja conduzido por uma administração como a do Dr. Miguel Cadinho, que faça diretamente os contactos com as auditoras, veja quanto tempo é que vai levar, quanto é que não vai levar, e que depois disso seja comunicado ao Banco de Portugal. Este processo parece-me perfeitamente normal.
Oh, Sr. Professor, eu não estou percebendo muito bem aquilo que o Sr. Professor me está a dizer. Eu pergunto, que face, sugerir, enfim, num estado como isto já estava, porque é que não foi mais impositivo o Banco de Portugal? E, por outro lado, pergunto o seguinte, o Banco de Portugal acompanhou, presumo eu, o caderno de encargos que foi elaborado pelo Dr. Miguel Cadinho, ou não?
Sim, nós vimos o caderno de encargos pelo Dr. Miguel Cadinho, achámos que estava adequado, exatamente. E já agora, o acompanhamento, eu gostaria de referir que neste intervalo de tempo que nós estamos a cobrir, que é o início de 2008, foram instaurados muitos processos de contornação à instituição, por falhas sucessivas que iam sendo detectadas e que levaram à instauração de processos de contornação. Portanto, estamos a falar, de facto, de um acompanhamento em cima do momento e com a abertura de processos de contornação.
Em relação ao Banco Insular, já muitas questões foram aqui colocadas, mas há uma que me faz alguma confusão. Daquilo que nós conhecemos e que é público, o universo da SLN, estamos a falar mais ou menos de 180 participadas, que estavam obrigadas, como é óbvio em termos legais, à consolidação de contas. Na análise da consolidação de contas, ainda para mais sabendo-se agora que havia quase 100% dos movimentos do Banco Insular tinham a ver com o próprio grupo, em momento nenhum, o Banco de Portugal se apercebeu dessa excessiva concentração de operações dentro de algumas empresas da SLN?
Vamos lá ver. O Banco Insular, a primeira vez, portanto, vamos lá ver, o processo de constituição em 2002, a primeira vez que se vêem operações com o Banco Insular foi em 2007 e que levou àquela comunicação à Procuradoria-Geral da República. Foi a primeira vez que apareceram operações do Banco Insular. E essas operações, enfim, foram analisadas, não levantavam questão nenhuma concreta em especial. Quer dizer, o Banco Insular, de facto, estava fora do universo comunicado ao Banco de Portugal. Não...
Essa pessoa também não entende.
Sim, está quase a terminar.
É só esta e depois mais uma pergunta muito rápida. Eu só não entendo é se, de facto, não eram assim questões de grande monta, porque é que foram comunicadas à PGR. Mas, enfim.
Mas isso eu respondo, porque foi feito um pedido ao Banco de Portugal para se comunicarem as operações detectadas sobre aquela instituição e nós comunicamos as operações que detectámos sobre aquela instituição.
Uma última questão, Sr. Professor, que não foi ainda aqui colocada e que tem a ver com o plano apresentado pelo Dr. Miguel Cadinho para a recuperação do próprio banco. O Sr. Professor tem conhecimento desse plano? Que avaliação qualitativa, enquanto pessoa responsável pela supervisão, faz desse mesmo plano?
Esse plano, o plano do Dr. Miguel Cadinho, que foi apresentado ao Banco de Portugal, estou-me a referir concretamente, que foi apresentado ao Banco de Portugal, enfim, por alturas do verão, foi um plano que, como é que eu ia dizer, criou na administração do Banco de Portugal alguma esperança de que pudesse contribuir para a resolução da situação do banco. Esse processo passava, no essencial, por um conjunto de ações, entre as quais um aumento de capital, que incluía uma venda de ações próprias, venda de ativos, transferências de crédito, eventual envolvimento por um parceiro estratégico que se conseguisse encontrar para a situação do banco. E, portanto, antes do verão, e estamos a falar antes da crise financeira que, enfim, deflagrou em setembro, A avaliação que nós tínhamos era a de que, de facto, poderia haver uma solução a partir desse plano do Dr. Miguel Cadilho. Infelizmente, com os acontecimentos que conhecemos de setembro, uma quantidade de premissas que puseram em causa a concretização desse plano. Fundamentalmente, não houve condições para haver vendas de ativos, não foi encontrado um parceiro estratégico, e, portanto, aquilo que antes do verão era uma coisa que, de facto, deu alguma esperança à Administração do Banco de Portugal que iria, poderia funcionar, de facto, depois do verão, veio-se a constatar que não se podia materializar, e, de facto, é isto que eu lhe posso dizer sobre o assunto.
Só uma última questão, mas nessa avaliação que é feita desse plano, em algum momento o Sr. Ministro das Finanças questionou o Banco de Portugal acerca da hipótese da nacionalização e qual foi a opinião veiculada?
Estamos já a falar então da parte final.
Sim.
Ora bem, o que eu tenho a dizer sobre essa matéria é que o Banco de Portugal, isto enfim foi transmitido a esta comissão por carta, o Banco de Portugal, e portanto eu vou ler, para o Banco de Portugal não produziu estudos ao parecer especificamente relacionados com a decisão de nacionalização, e portanto não produziu estudos ao parecer especificamente relacionados com essa questão, com a decisão da nacionalização.
Terminou, Sr. Deputado. Muito obrigada. Sr. Deputado Honório Novo, faz favor.
Muito obrigado. Sr. Professor Duarte Neves, o Dr. Miguel Cadilho foi nomeado numa Assembleia Geral de 20 de junho e tomou posse da presidência do BPN a 24 de junho. O Dr. Miguel Cadilho afirmou aqui que o Banco de Portugal se furtou, ele utilizou a palavra recusou, a reunir-se com ele antes da sua própria nomeação. Ora, em 24 de junho, o Banco de Portugal já sabia, pelo menos desde o dia 2 de junho, isto é, há 22 dias, da existência de uma situação danosa de contornos criminosos no BPN. Eu pergunto, face a esta situação, porque é que o Banco de Portugal permitiu que fosse nomeada uma administração tucur como se fosse uma situação normal, sendo certo que o Banco de Portugal já sabia que existia um crime no BPN, ou indícios fortíssimos de crime. E, portanto, porque é que permite essa nomeação? E porque é que não intervém, eventualmente, dizendo aos indigitados, atenção, que a situação é esta, e, eventualmente, dizendo à própria administração, em funções, que, calma, perante a informação que os senhores nos deram no dia 2 de junho, nós vamos, por exemplo, utilizar outros instrumentos, como, por exemplo, a nomeação de administradores delegados ou a realização imediata de uma auditoria externa. O que é que leva o Banco de Portugal a tomar esta atitude omissa? Segunda questão. Há um conjunto de contraordenações avançadas pelo Banco de Portugal. Aliás, o Sr. Doutor acaba de referir que houve aí uma série de contraordenações decididas no início de 2008. Suponho ter ouvido bem. Tenho ideia, e queria que me confirmasse ou desmentisse, que muitas das contraordenações decididas, deliberadas pelo Banco de Portugal sobre factos diversos no início de 2008 só terão sido comunicadas, notificadas à administração do BPN mais tarde, isto é, julho, agosto. Até dou um exemplo. 14 de julho de 2008. Há uma notificação de uma contraordenação levantada pelo Banco de Portugal ao BPN por causa de um processo de falsas informações relativamente precisamente ao Banco Insular e ao famoso Banco Virtual. Eu repito, 14 de julho de 2008. Eu queria que me confirmasse esta data e permitir-me perguntar-lhe, professor Duarte Neves, por que raio, esqueçando-me do popularucho da expressão, por que raio é que os senhores detectam um crime no dia 2 de junho e só passado um mês e 12 dias é que notificam o banco de que está alvo de um processo de contraordenação por razões de más informações relativamente ao Banco Insular e ao Banco Virtual? Eu queria que me respondesse a estas duas questões preliminares, se não se importa.
Em relação aos processos de contornação, o Banco de Portugal instaurou processos nos dias 12 de fevereiro, 2, 27 de maio, 4 de junho, 9 de junho e 17 de junho. 12 de fevereiro, 27 de maio, 4 de junho, 9 de junho e 17 de junho. Junho. 6. A instauração, e há aqui dois momentos que nós temos que distinguir, que é a instauração de um processo e é a acusação de um processo. Porque são duas vertentes diferentes da pergunta que o Sr. Deputado fez. A instauração de um processo, obviamente, requer a preparação de um processo para ser submetido à aprovação do Conselho de Administração. O Conselho de Administração não reúne todos os dias. E no caso concreto do Banco Insular, nós estamos a falar de um processo que foi instaurado a 17 de junho, de uma realidade que o Banco de Portugal ficou a conhecer a 2 de junho e que reagiu pela carta de 4 de junho. Sr. Deputado, eu não sei se isto é andar devagar. Confesso que não sei. Instaurou um processo em cima do acontecimento da matéria. Portanto, reagiu rapidamente, um processo tem que se preparar, tem que se coligir elementos. As pessoas não sabiam todas, ninguém sabia o que era o Banco Insular. Alguém teve que estudar e preparar o processo. E, portanto, isso foi feito com grande rapidez e foi tomada essa decisão concreta que refere no dia 17 de junho. A segunda questão é de uma natureza diferente. Porque a segunda questão tem a ver com a acusação de um processo que foi instaurado a 12 de fevereiro. Ora, o processo foi instaurado em Conselho de Administração, mas, mais uma vez, ele estar a ser instaurado em processo em Conselho de Administração não significa que a acusação está pronta e a acusação tem que ser preparada. A acusação é um processo que leva tempo e tem que ser preparado. E, portanto, é por causa disso que a acusação não foi logo a seguir. Portanto, levou, enfim, 2, 3, 4 meses a preparar. Porque são dois momentos diferentes. O senhor está a responder esta pergunta?
Sr. Doutor, eu, por mim, está respondido, mas está bem respondido, porque confirma que processos de contraordenação levantados em fevereiro só são comunicados e notificados ao banco em julho.
Esse, concretamente, foi, Sr. Doutor, mas isto não foi.
O senhor acaba... Oh, professor, agora deixe-me falar, se faz favor. O professor acaba de confirmar uma situação destas e acaba de confirmar uma outra. É que no dia 2 de junho os senhores sabem de um crime, que é um crime... No dia 17 de junho instaram um processo de contraordenação e só o notificam no dia 14 de julho. Pronto, está confirmado. Estas datas são relevantes do ponto de vista da análise política do funcionamento da supervisão, em meu entendimento.
Sr. Deputado, enfim, fará as leituras que quiser fazer. Aquilo que eu quis sublinhar é que uma acusação não tem, quer dizer, é um momento diferente de uma instauração. Então vamos à primeira questão. Porquê é que o Banco de Portugal não informou a administração do Dr. Miguel Cadilho antes da tomada de posse? Mas impedir...
Exatamente. 22 dias antes da nomeação efetiva de uma administração legítima, nomeada pelos processos normais, o senhor sabe que há um crime. que implica, mais tarde ou mais cedo, uma intervenção decidida da supervisão que soube. E acha que é normal deixar proceder a uma nomeação sem utilizar instrumentos que os senhores têm de supervisão para intervir em situações extremas, como era o caso, por exemplo, nomeando administradores da vossa confiança a par da nova administração? É um exemplo?
Eu não posso, antes de alguém antes de ser nomeado um conselho de administração para uma instituição, eu não lhe posso contar o que é que se passa na instituição. Isto é uma coisa que seria uma violação dos deveres de segredo a que o supervisor está obrigado. Eu não podia, nem tinha, naturalmente, que avisar quem é que vai para uma administração do que é que se passa nessa instituição. Isso seria uma violação legal. Por outro lado, a partir do momento em que há uma administração que tem o apoio dos acionistas, que, aliás, era uma condição que não existia antes, se é uma solução que tem o apoio de acionistas, eu tenho alguma razão para impor, para limitar a possibilidade dessa administração tentar resolver o problema do banco? Porque, como eu já disse, antes do verão, e depois das primeiras conversas com o Dr. Miguel Cadilho, com a administração do Dr. Miguel Cadilho, nós tivemos uma esperança, que eu acho que é legítima, de que, em condições normais, a situação do banco poderia ser resolvida. Tivemos essa expectativa nessa altura. Que alternativa é que eu tenho para não deixar entrar uma administração que tem o apoio dos acionistas?
Professor, também concluo que o Banco de Portugal, a supervisão bancária, permite o desenrolar normal de um processo de eleição de um conselho de administração para um banco. Banco esse, que vai tomar normalmente, ou vai ser empossado essa administração, 22 dias depois de ter incontornavelmente provas na mão de que há ali um crime de grandes contornos ali naquela instituição. Muito obrigado. Era isso que eu queria concluir. Portanto, o senhor acaba-me de confirmar isto.
Muito bem, muito bem. Ora bem, tudo que tem a ver com participações criminais, identificação de situações, o banco, através de vários instrumentos, identificou e caracterizou essas situações criminais que foram detectadas e comunicou-as a quem de direito. Portanto, o Banco de Portugal fez o seu papel legal de identificar e descobrir, Sr. Deputado, de descobrir os factos criminais, de os apurar, de os transmitir à Procuradoria-Geral da República, de transmitir os elementos necessários e que levaram a resultados em termos de investigação, de evolução da investigação criminal. Sr. Deputado, haver uma situação criminal não significa que eu tenho que fechar um banco.
Eu não disse isso. Agora, o que disse, então, e repito, é que o professor Duarte Neves, perito em supervisão, que tem um regulamento geral das instituições de crédito, que o conhece de fio a pavio, não utiliza nenhum dos instrumentos daqueles que excepcionalmente estão ao seu dispor perante uma situação de uma nomeação normalíssima de uma nova administração de uma instituição bancária onde sabe ter ocorrido um crime de repercussões e consequências incalculáveis. Eu registei e acho que é...
Não, mas eu não respondi, essa... Sr. Padre, eu não respondi a essa pergunta. Enfim, não sei se... portanto... Em relação à nomeação de administradores provisórios. Sr. Deputado, no RGIC, a nomeação de administradores provisórios está no capítulo do saneamento. Está no capítulo do saneamento da instituição. Sr. Deputado, está no capítulo do saneamento da instituição. Ok.
E é do que se trata, Sr. Doutor?
Na altura, foi dada oportunidade a uma administração que entrasse para resolver os problemas. Repare, nós estávamos a viver um momento muito particular, com uma situação financeira complicada, e em que a nomeação de administradores provisórios, para além de não se enquadrar no processo de saneamento, que sobretudo quando havia uma administração de confiança dos acionistas, e que nos mereceu a nossa maior confiança,
e que nos mereceu a nossa maior confiança, não havia razões para lançar um sinal público de alarme sobre uma instituição, numa altura em que, noutros países, tinha havido acontecimentos que não passavam pela cabeça de ninguém, enfim, há muitos anos para trás, como corridas a bancos. E há outro aspecto. É que, na administração anterior, havia administradores que lá estavam e que, aparentemente, também não sabiam o que é que se passava. Portanto, essa nomeação de administradores provisórios, na altura em que vem uma administração que é da nossa, enfim, que mereceu toda a credibilidade ao Banco de Portugal, não se justificava.
Bem, professor, passemos à frente. Não vou voltar às 157 questões, porque tenho uma opinião formada, face às duas respostas. E às de 2004 ou de 2007, aquelas que, enfim, estavam lá arrumadas nos pendentes, eu queria era que me explicasse, relacionado com isto, outros pormenores. Quando os senhores dirigiam estas perguntas, estas questões, ao longo dos anos, a quem é que as dirigiam? À SLN, SGPS, ou ao Banco, ao BPN, ou às duas instituições, ou havia umas que dirigiam a uma entidade e outras que dirigiam a outras, durante, enfim, desde 2004 até à atualidade, digamos assim. E, simultaneamente, uma pergunta que tem a ver com aquilo que era comum conhecer-se na praça, era dos administradores que se demitiam de uma forma sistemática, ou das atas do SLN, SGPS, que não existiam, ou que potencialmente não existiam. Eu gostava que comentasse o que sabe sobre esta matéria, e esta seria um outro grupo de perguntas.
Ora bem, em relação aos pedidos de informação, eu, em termos gerais, diria que a repartição pode ser muito próxima de 50% para um lado, 50% para o outro, sendo que há algum... Mas sou deputado, enfim, uma avaliação, não estive a contar, mas sim. Muitas das vezes dá-se a conhecimento à outra instituição, portanto pode haver aqui duplicações, mas pronto, confesso que não tenho uma pergunta... Bom, em relação à mudança de administradores, ela de facto...
Professor, não é propriamente mudança, é saída batendo com a porta.
Os números que se referem de mudanças de administradores são, enfim, para as contas que eu consegui reproduzir, são manifestamente exagerados para aquilo que aconteceu. Aliás, o número que eu vi referido de 21, 22, já incluíam a equipa do Dr. Miguel Cadilho, só aí são 8. Portanto, vamos lá ver. O número que aparece, de facto, é para a SLN e para o BPN, uma saída de um administrador, digamos assim, de 2 em 2 anos para uma dessas instituições em termos médios, o que realmente é uma rotação um bocadinho acima daquilo que é a rotação normal do mercado. Ora bem, da análise dessas cartas de missão que foram para o Banco de Portugal, não ressaltou qualquer aspecto que merecesse interrogar esses administradores. A única vez que isso aconteceu foi porque um deles, enfim, não interessa agora para o caso quem, alegou razões, digamos assim, um conflito laboral. Portanto, dessa saída de administradores não resultou nenhum facto concreto que evidenciasse a existência de uma situação concreta que levantasse problemas, de facto. E, atenção, o número de administradores é este. Em relação às atas, de facto, em muitas ações de inspeção foram pedidas atas e essas atas apareceram, tanto no caso do BPN como no caso da SLN. Portanto, atas que apareceram e houve projetos de atas ou textos de atas que foram dados aos inspectores. Essas atas, de facto, não continham nenhuma informação relevante que pudesse eventualmente indiciar o que quer que fosse.
Outra questão. A SLN, SGPS, o BPN, quase todas as empresas, o Banco Efisa, por aí fora, tinham sistematicamente um traço em comum. A existência, praticamente generalizada, do mesmo ROC e da mesma auditora externa. Eu pergunto-lhe se esta é uma situação normal que não levanta nunca nenhuma observação por parte do Banco de Portugal.
Bem, no período em causa não levantou nenhuma objeção. Aliás, vamos lá ver se me perguntam se as auditoras mudam muito. Isso é um problema e depois temos umas auditoras que se mantêm durante 4 ou 5 anos.
Foi isso que eu perguntei. Não foi isso. A pergunta que eu fiz foi de natureza completamente diversa. Não vamos confundir. O que eu perguntei é se não causa nenhuma impressão à supervisão que haja um mesmo ROC para a SLN, para o BPN e para todas as empresas praticamente do grupo, incluindo o Banco Enfisa. E quem fala do ROC, fala da auditora externa.
Isso só lhe posso responder factualmente, não levantou nenhum...
É, a supervisão entende isso como normal, normalíssimo. Aconselhável, deixe-me perguntar.
O que lhe posso dizer é que não houve intervenção nenhuma sobre essa matéria. Não houve, de facto, não houve.
Houve, mas a pergunta não foi se houve, é se é aconselhável.
Se não houve foi porque na altura não se detectaram indícios de que isso poderia constituir um problema, de facto.
E acha prudente esta situação? Pito de supervisão.
Se tivesse achado uma coisa diferente, teria recomendado uma coisa diferente. Se face aos factos concretos que existiram, de facto, esse modelo não foi posto em causa.
Está terminado,
O professor Duarte Neves acaba de dizer que o plano Cadilho lhe foi apresentado no verão. Ora, não resta dúvida a ninguém que foi aqui dito, preto no branco, pelo Dr. Cadilho, que ele foi apresentado em 23 de outubro. E era importante que nós precisássemos isto. Datas e, eventualmente, fazermos aqui uma acariação entre estas duas afirmações tão diversas. É que 23 de outubro, salvo erro, já é longe dentro do outono.
Sr. Deputado, quando eu falei do plano de recuperação, foi o conjunto de medidas iniciais que o Dr. Miguel Cadilho apresentou em agosto. Eu não disse que não tinha havido um plano em 23 de outubro.
Então eu faço a mesma pergunta do meu colega Almeida Henriques, mas não relativamente àquilo que foi objeto de uma conversa com a supervisão, mas aquilo que foi objeto de um documento escrito apresentado pela administração do BPN em 23 de outubro. Em plena crise, Sr. Doutor, em plena crise, passe a adjetivação e o ênfase.
Mas eu gostava de deixar claro que uma coisa são os planos que apareceram antes do verão, outra coisa é o plano concreto que foi apresentado pelo Dr. Miguel Cadilho. Ora bem, em relação a esse segundo, eu afirmei que o banco não produziu estudos ou pareceres especificamente relacionados com a decisão de nacionalização e que desse plano em causa... Eu posso fazer os seguintes...
O plano é de 23 de outubro, a nacionalização é dia 2 de novembro. Como é que o senhor fala de nacionalização?
Desculpa, estamos a falar de 20, mas o que eu estou a dizer é que na resposta que temos desta comissão parlamentar, o Banco de Portugal não produziu estudos ou parecidos especificamente relacionados com a decisão de nacionalização. Pronunciou-se sobre a proposta apresentada pelo BPN. E em relação a essa, eu gostaria... fazer os seguintes comentários. Primeiro, as projeções das componentes do balanço, tanto crédito a clientes e ativos, apresentavam crescimentos a dois dígitos, o que nas circunstâncias atuais ou daquela altura não eram credíveis e mesmo assim não asseguravam a rentabilidade suficiente. Depois, um segundo comentário, a remuneração proposta para as ações preferenciais situava-se abaixo dos padrões de mercado e abaixo das recomendações da Comissão Europeia. E, finalmente, constata-se com esse plano que o Estado não ficava com poderes, enfim, suficientes para gerir a instituição, dado o esforço que estava a fazer nesse plano. E, portanto, são estas as considerações gerais sobre o plano de 23 de outubro.
Finalmente, Senhora Presidente, eu queria voltar, ainda que eventualmente não nos mesmos termos, porque tenho sobre a matéria já uma opinião completamente formada, à discrepância existente entre a velha e celebérrima carta de 4 de junho e uma outra celebérrima de 24 de julho. Eu queria colocar uma questão que é esta, senhor professor. O senhor acaba de afirmar aqui, e nós já o sabíamos, confirmar, portanto, que o doutor Abdul Bakil estava inibido pela posição acionista de avançar com uma auditoria externa. Eu queria perceber bem porque é que os senhores, no dia 4, pretensamente, avançam com aquela carta, que na minha opinião não quer dizer nenhuma auditoria ao abrigo do artigo 116, mas é a minha opinião, porque é que os senhores avançam no dia 4 de junho, sabendo antecipadamente e conferindo-lhe a natureza da auditoria externa ao abrigo do artigo 116, conforme referiu a Vossa Excelência, sabendo que o doutor Abdul Bakil estava completamente inibido disso? Que lógica tem esta decisão? Mesmo admitindo que no vosso espírito estava aquilo que tem vindo a ser reafirmado pelo Banco de Portugal. E segunda questão que me causa uma perplexidade é porque é que, no dia 24 de julho, quando os senhores informam da deliberação tomada ao abrigo do artigo 116, porque é que não dizem, confirmando, não utilizo aquela vez a expressão do léxico português, do acordo ortográfico, antes ou depois do acordo, dizem assim, na sequência da nossa carta de 4 de junho, ou tendo em conta aquilo que já comunicamos a esse banco no dia 4 de junho, vimos confirmar tal, por aí. Estas duas dúvidas, Sr. Professor Duarte Neves, acompanhá-lo-ão até ao fim desta comissão de inquérito, certamente, assim, a quem nos ouve, a mim, não me causam nenhuma dúvida, porque eu tenho, como lhe disse, uma opinião formada. É que, de facto, em 4 de junho, a intenção do banco não era aquela que agora é expressa verbalmente.
Sr. Deputado, a situação que foi detectada em 4 de junho, em 2 de junho, requeria uma posição do Banco de Portugal sobre a matéria. E, com base nisso, foi nisso que essa carta devia ter saído. O Banco de Portugal corresponde-se com as instituições e foi à instituição que foi imposta aquela necessidade daquela auditoria. E isto, de facto, é a explicação porque ela saiu naquela altura. Em relação à segunda questão, porque é que não se referiu à auditoria anterior, porque, repare...
É a auditoria anterior.
O pedido anterior. Porque não se referiu
à auditoria anterior.
Bom, isso não pensou o resultado. Porque é que não se referiu à carta anterior? Por essa simples razão, e como eu disse aqui, isto foi feito tudo numa relação de transparência e abertura com a nova administração, e foi pedido concretamente aquilo que a nova administração ia fazer.
Muito obrigada. O Sr. Deputado Nuno Melo tinha-se inscrito para uma segunda ronda. Também conto com o Sr. Deputado Hugo Velosa. Pedir-lhe para ser o mais sucinto possível, por favor,
Sr. Deputado. Com certeza, Sr. Presidente. Eu vou tentar ser o mais telegráfico possível nas perguntas para tentar obter esclarecimentos que são, de facto, muito importantes. E o primeiro, Sr. Professor, já agora é... Por que razão é que o Banco de Portugal ainda não remeteu a esta Comissão as atas necessárias a que, no âmbito do nosso objeto, possamos apurar os termos de funcionamento da supervisão?
Se refere, Sr. Deputado.
Estou-me a referir às atas do Banco de Portugal, do Conselho de Administração, já sabemos que o Sr. Professor decide sem ata, mas das atas do Banco de Portugal relacionadas com o BPN.
Sr. Deputado, eu decido sem ata para aquilo que eu tenho delegações. Porque eu tenho ligações para competências de matéria de supervisão bancária, como conhecerá. Em relação às atas do Banco de Portugal, o Banco de Portugal apresentou uma resposta escrita sobre a matéria que eu, enfim, me dispenso de repetir aqui. Foi feita uma longa exposição a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, foi enviado o conjunto de elementos e foi justificado aquilo que foi enviado. Portanto, Sr. Deputado...
Não foi enviado e não invoca o segredo profissional bancário quem quer. E sobre isso, Sr. Presidente, é matéria que eu gostava que pudesse ser inscrita na ordem de trabalhos para que a Comissão delibere o que tem nos termos da lei de decidir sobre esta omissão de informação, que é cominada designadamente em termos de, nos termos constituem em crime. Senhor professor...
Aliás, Sr. Deputado, eu creio que... Sobre esta matéria concreta, o Banco de Portugal enviou certidões de atas referentes a um conjunto vasto de, enfim, de elementos que foram pedidos. Essas, concretamente, vieram certidões de atas para esta Comissão.
Vieram informações de invocação de segredo bancário também, como o senhor professor sabe.
Mas vieram certidões
de atas. E gostava, entre outras coisas, de conhecer da dimensão da delegação de poderes que especificamente o Sr. Professor diz que lhe foi conferido.
Ela é pública, está publicada em Diário da República. Tenho o maior gosto em enviar...
E eu agradeço que está publicada em Diário da República, consultarei. E nele não consta expressamente a possibilidade por si só de decidir de auditoria externa?
A minha interpretação é que sim.
A minha interpretação é que não.
Ok, muito bem.
E remeto para o artigo 34 da Lei Orgânica do Banco de Portugal, que, como sabe, lhe diz que compete ao Conselho de Administração a prática de todos os atos necessários à prosseguição dos fins cometidos ao bem. E se assim fosse, Sr. Professor, então porquê é que para designação da Deloitte teve que deliberar o Conselho de Administração do Banco de Portugal para a auditoria externa, que no fundo é que traduz o ato significativo do ponto de vista jurídico e processual?
Sr. Deputado, está a pegar numa questão meramente formal. Não. Sr. Deputado...
Se quer saber, até lhe digo porquê, Sr. Professor. É que o Banco de Portugal, nos seus poderes de supervisão, não pode decidir, na base de comunicações equívocas, sob pena de demonstrar a sua completa incompetência. Uma declaração equívoca em que o destinatário não a percebe. E o Sr. Professor nem sequer consegue firmar uma deliberação como seria suposto, isto tudo a supervisão.
Diz que há pouco a resposta do professor foi o...
Diz há pouco o Sr. Professor que o Dr. Miguel Cadilho terá detectado as imparidades que refere. Sucede que o Dr. Carlos Santos e o próprio Dr. Vitor Constâncio disseram o contrário, que foi o Banco de Portugal. Eu gostava de saber, afinal, quem é que tem todas as imparidades.
Sr. Deputado, a carta que foi a 4 de junho não é uma carta equívoca. Segundo aspecto, o Banco de Portugal não calcula imparidades. As imparidades são calculadas por auditores externos. O Banco de Portugal não calcula imparidades. Quem calcula as imparidades são os auditores externos, por isso é que se determina a auditores externos para irem calcular as imparidades.
Dr. Carlos Santos afirmou que as imparidades foram detectadas na base de uma ação inspectiva decidida pelo Banco de Portugal. Se tornar diz isso, fico esclarecido. Tendo em conta que ambos desempenharam funções no âmbito do Banco de Portugal, saberão certamente esclarecer entre si, afinal, o que é que se passou.
Deputado, já que nós calcula, não conseguimos esclarecer coisa quem nenhuma. Quem calcula as imparidades são os auditores externos. O Banco de Portugal identifica deficiências...
Eu falo de detectar e o Sr. Professor fala-me de calcular. Quer dizer, eu refiro de detectar. Sr. Professor, calcular são conceitos diferentes. Não sei se já percebeu.
Sr. Deputado, eu agradecia que tivesse um estilo diferente, uma vez que cabe ao Sr. Deputado, como é evidente, colocar as questões, cabe ao Sr. Professor responder às questões, as avaliações são produzidas depois noutro contexto. Eu agradecia que mantivéssemos o estilo de reunião que tem caracterizado aquelas que ocorreram até agora. Muito obrigada.
Sr. Presidente, o meu estilo é mesmo este, Sr. Doutora já ouviu muitas vezes, mas se não lhe agrada, tentarei dizer as mesmas coisas com um sorriso nos lábios.
Ficaria muito grato,
Senhor Deputado. Se ajudar na audição. Senhor Professor, vamos então tentar avaliar dos termos da supervisão, naquilo que nos está possível, e naquilo que poderá constituir uma falha dessa mesma supervisão. E-mail de 26 de junho de 2007, 10h19, José João Alvarez, da Supervisão, para Carlos Magalhães, do BPN. Perguntam sobre participações do grupo SLN no Banco Insular. Quando é que recebeu resposta a este e-mail da Supervisão, de 26 de junho de 2007?
Esse pedido foi feito, um pedido, no âmbito de uma inspeção. Nas inspeções, os pedidos são feitos de muitas formas, são feitos por escrito, são feitos oralmente e são feitos por e-mail. Esse pedido concreto foi feito por e-mail e foi recebida uma resposta oral e negativa à pergunta que foi feita. Repito, foi recebida uma resposta oral e negativa à pergunta que foi feita. Portanto, foi essa a resposta que foi obtida na altura. Há centenas de pedidos que são feitos durante uma inspeção, há centenas de mails, há centenas de perguntas que são feitas oralmente. Essa pergunta foi respondida oralmente a essa pergunta e, olha, de facto, foi uma informação falsa. Mais uma.
Este é um dado novo importante. Isso foi oral e não escrita. Eu perguntava, prestada por quem, para ficar escrita e registada em ato?
Não sei, não lhe consigo dizer quem é que foi a pessoa da SLN que respondeu. Tenho indicação que foi oral e escrita. Creio que foi para um administrador, mas não consigo dizer quem.
Que a supervisão pode apurar de responsabilidades quando é prestada uma informação desta gravidade que constitui mentira depois do Banco de Portugal, porque não a reproduz por escrito, não tem como determinar quem foi.
Sr. Deputado, não foi por causa disso que se deixou descobrir o Banco Insular. Houve muitas perguntas que foram feitas, eu estou-lhe a dizer qual é que é o ambiente normal de uma ação de inspeção, em que há centenas de perguntas, centenas de perguntas por escrito, orais, por e-mail. Está a ver? E, portanto, nesse caso concreto, a resposta foi oral e foi negativa. Sim, senhor.
Então, hoje, por competência da supervisão, chegamos à conclusão de que, em 26 de junho de 2007, alguém, de forma oral, mentiu relativamente a uma solicitação por e-mail do Banco de Portugal e não temos como saber quem, porque o Banco de Portugal não registou. É assim, não é?
Não, a pessoa está registada, eu não tenho que saber quem é. Não lhe consigo dizer quem é que é. Estamos a falar uma pergunta que é feita numa ação de inspeção, Sr. Deputado.
Uma pergunta relacionada com o Banco Insular já em 2007, quando o Banco de Portugal invoca que só em 2 de junho de 2008 é que teve conhecimento do que se passava, justificando todo esse ato sem
plano nenhum. Não aceito que misture coisas que são completamente diferentes. Não aceito, desculpa. Uma coisa é descobrir um problema de fundo num banco, outra coisa é uma pergunta normal de supervisão que se faz e que tem uma resposta que é falsa. Houve muitas respostas falsas ao longo do processo. Agora,
Sr. Professor, é que a questão é, não é normal que decorrido um ano e tal se tenha percebido que sob o cerne dos atos ilícitos do BPN via Banco Insular haja alguém que tenha mentido e hoje, quando a Comissão de Inquérito interpela o responsável máximo, vê-se agora, pela supervisão, não tem como detectar quem foi. Não é normal.
Desculpe, eu sei quem foi.
Não é
no...
Então diga, por favor.
Eu sei quem foi. Não, sei quem foi. A supervisão bancária sabe quem foi. A supervisão sabe quem foi. A supervisão sabe quem foi.
Então, eu não tenho nome. Eu requeiro, por favor, que nesta circunstância seja remetida à Comissão essa informação, se possível, sem a invocação do sempre conveniente Secretário Profissional Bancário.
Isso será devidamente ponderado pelo nosso serviço jurídico. Sim.
Continuando. 26 de março de 2008. O Sr. Professor recorda-se de uma carta, não foi e-mail, em que se diz, entre outras coisas, o seguinte. O facto do atraso na entrega dos elementos solicitados constitui um obstáculo para a realização de uma adequada ação de supervisão das instituições envolvidas. 26 de março de 2008. Sim. Porque é que se chega a este ponto, invocando-se esse atraso, quais eram as informações que deviam ter sido prestadas e não foram? E por que razão é que esse atraso implicou ainda vários meses outros até que o Banco de Portugal decidisse seja beneficiar de uma auditoria decidida por alguém ou na interpretação de Vossa Excelência? Enfim, já sabemos o quê.
Sr. Deputado, ao longo de uma inspeção são feitos muitos pedidos de informação. Neste caso concreto, nós estamos a falar de uma ação de inspeção com uma quantidade de pedidos para em fevereiro, em março, em abril, uma sequência enorme de pedidos. E, de facto, chamou-se a atenção da instituição quando as respostas não vinham, ou vinham incompletas. e foi instaurado, é importante que se diga isto, foi instaurado um processo por atraso na informação em 2008, a este período em causa, não tem nada a ver com o que está para trás. Foi instaurado um processo de contornação por informação que foi prestada aos poucos e poucos, não da forma como nós desejávamos, ao longo de 2008.
A questão também está em saber, Sr. Professor, a forma de como, na substância de cada uma das questões, o Banco de Portugal tinha ou não já de saber o que justificaria, da sua parte, uma ação nos termos dos poderes que lhes são cometidos. E vamos a outro caso. Um e-mail de 28 de março de 2008. Não é verdade? E o... Diz, e que suponho eu dirá sim, se não for assim, sou professor, enfim, esclarecerá, se puder, se não tiver sobre segredo. O Banco de Portugal aceita que a constituição das provisões necessárias à regularização das situações existentes no BPN, BPN Cayman e BPN IFI seja realizada até 31 de março de 2008, devendo ser-lhe dado conhecimento do montante de provisões constituído e das entidades envolvidas. Isto significa ou não que à data 28 de março de 2008, já necessariamente o Banco de Portugal saberia dos termos da utilização do BPN Cayman e do BPN IFI para efeitos daquilo que depois requer seja tratado nas provisões e nas entidades envolvidas.
Sr. Deputado, isso é uma determinação concreta que não tem nada a ver com a realidade que viemos a descobrir em janeiro. Isso não tem nada a ver com a realidade que viemos a descobrir, peço desculpa, em junho de 2018. Não tem?
Para a supervisão, a circunstância da utilização de entidades como o BPN Cayman e BPN IFI não tinha nada a ver, até em termos de gravidade, com o que se foi decidido em junho.
São instituições que estão sob acompanhamento e supervisão do Banco de Portugal e que, segundo eu concluo daquilo que leu, que o Sr. Deputado leu, foram dadas indicações concretas de provisionamento. Não tem nada a ver, não tem nada a ver com as situações que foram detectadas em junho de 2008.
É sim, Sr. Professor, mais uma vez. Porque num outro ofício do Banco de Portugal se demonstra, carta de 18 de abril de 2008, o seguinte. Relembramos o prazo para a conclusão da identificação dos últimos beneficiários offshore, 30 de abril de 2008, recordo-lhe que decorreu muito mais de um mês até haver a identificação de algum último beneficiário daquilo a que se refere, perante a expectativa impávida e serena do Banco de Portugal, mas depois também se diz, nessa mesma carta, o seguinte. Informação sobre a forma da atividade operacional das filiais BPN Cayman e BPN IFI, as tais anteriores que estavam todas normalíssimas, não é? Não autorizadas a exercer atividade em Portugal.
Eu não conheço essa documentação, pode repetir? Não conheço essa... Não autorizadas quem?
BPN IFI, BPN Cayman... BPN IFI, BPN Cayman, que na carta que lhe referi anteriormente para o Sr. Professor, não justificavam nenhuma interpretação de gravidade que justificasse aquilo
que é que essa carta
mais tarde...
Diz? O que é que esta segunda carta diz? Peço desculpa. O que é que não está autorizado? Não
está autorizada as possibilidades...
Perdão, não estava a gravar. Filiais BPN Cayman e BPN IFI não estão autorizadas a exercer atividade em Portugal.
As filiais não estão autorizadas a atividade em Portugal. Não lhe consigo responder, não conheço, não sei que...
Pois, mas se a pessoa não conhece, que farei eu, não é?
Bom, bem, eu não tenho que ter os e-mails todos e as cartas todas na cabeça.
Sim, estou mesmo a terminar, Sra. Presidente. Estou mesmo a terminar e, como a Sra. Presidente percebe, estas questões são fundamentais e importantes para aquilo que esta Comissão tem que apurar. Uma carta de 30 de janeiro, porque a razão é que na carta de 30 de janeiro se solicitam informações sobre offshores como o Temporary Limited, TPL, posso? Temporary Limited LLC e Beamon Hill Services LLC, que só em 2 de junho o BPN confessa serem veículos do Banco Insular. Qual era a razão da suspeita em janeiro para interpelarem o BPN sobre estes dois offshores, que depois percebe os termos em que funcionam, por intermédio do Banco Insular, e se espera até julho até se obter alguma informação?
Pelos vistos, a suspeita tinha razão de existir. Agora, a informação não foi prestada, ou como digo, pode ter sido prestada em termos falsos, até à revelação final de junho. Como eu já disse, a informação prestada em junho pelo BPN levou à instauração de processos graves por reporte de informação falsa ao Banco de Portugal. E se há um reporte falso de informação ao Banco de Portugal, eu não tenho hipóteses nenhumas de, no preciso momento, ficar a saber que ela é falsa. Tenho que esperar que eles... Enfim, neste caso concreto, tive que esperar pela confirmação, pelo doutor Aduva, aquilo, que essa informação era falsa.
Doutor, a questão é essa. Mas a questão é como é que se espera de janeiro.
Mas espera-se junho... como, Sr. Deputado, se a informação foi prestada e foi falsa.
Está enganado. O senhor está a confundir com a informação que foi prestada ao tal e-mail de 30, salvo erro, 27 de junho de 2007. Em relação
não,
a esta carta...
Eu não estou a confundir com
esta carta cara. Que eu refiro é de 30...
Mas eu não estou a confundir com essa
30 de janeiro de 2008.
O que eu estou a dizer é que foi instaurado um processo de infração grave por prestação errónea, falsa, sobre alguns dos veículos do PPM.
Sr. Deputado, vai ter que ser rápido, já temos o Sr. Dias Loureira à espera e o Sr. Deputado Goboso ainda quer fazer uma questão rápida.
A questão é esta, Sr. Professor. É que, durante este período, janeiro de 2008, a junho de 2008, até lhe dou de barato o 4 de junho, já não vou para o 22, o Banco de Portugal conforma-se com a administração de alguém... Se o Sr. Professor não decidia coisa nenhuma. Ou seja, o Banco de Portugal já tinha do BPN toda a percepção de todas as gravidades que aqui hoje reafirma. Mas conforma-se com uma situação de janeiro até junho com alguém que não tem poderes para nada. E eu pergunto nesta parte, por que razão é que ao menos aí não se decidiu o Banco de Portugal pela designação de administrador provisório? Tendo em conta tudo o que está em causa, procedemos do artigo 143 do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras.
Sr. Deputado, a situação grave do BPN aconteceu em junho de 2008. A situação grave é detectada em junho de 2008. E, portanto, até aí não se punha a questão de um plano de saneamento. Quem é que sabia que a situação era aquela? Quem é que sabia que estava lá o balcão virtual? Quem é que sabia que estava o insular com aquelas... enfim, com aquelas perdas.
Senhor,
os pedidos de informação foram feitos e foram sancionados os atrasos e a prestação de informações falsas.
Sr. Professor, o Banco de Portugal questionava repetida e insistentemente o BPN sobre inúmeras realidades, muitas delas relacionadas com o Banco Insular, não obtendo respostas inequívocas durante todo este tempo, sem fazer coisa nenhuma ao nível destes poderes de intervenção. E o Sr. Professor vem-me dizer que só em 2 de junho de 2008 é que tiveram conhecimento do que fosse. Se assim fosse, Sr. Professor, e é questão, e é pergunta, então porquê as recorrentes questões que durante todo este tempo o Banco de Portugal foi colocando? Se só soube em 2 de junho, porquê é que desde 2004 questionava sobre offshores, questionava sobre o Banco Insular, questionava sobre tanta coisa? Mas até desde desta carta de 31 de janeiro, salvo erro, de 30 de janeiro de 2008, aí se antecipam 30 e tal questões sobre aspectos gravíssimos relacionados com a administração do BPN durante os últimos anos e que, obviamente, no mínimo, indiciavam ao Banco de Portugal essas ilicitudes, ou então nem colocava as questões. Agora, o Banco de Portugal espera que o bandido diga e eu roubei para finalmente agir? Então, se tem os indícios, a razão, Sr. Presidente, é porque estas medidas são exercidas também no âmbito dessa atividade prudencial do Banco de Portugal. E o que eu lhe pergunto é, se tem tantas dúvidas, se está tanto tempo sem ter respostas, se as respostas vêm a conta-gotas, por que razão é que não nomeou, ao menos quando o administrador, o doutor Abdul-Bá, aquilo que diz que não tinha poderes para coisa nenhuma, um administrador provisório? Eu pergunto-lhe, como supervisor, por que razão é que, ao menos neste período, não decide preventivamente que fosse pela designação de um administrador provisório?
Sr. Deputado, a sua leitura dos pedidos de informação, eu não posso concordar com ela. As perguntas foram feitas, a informação foi aparecendo, a informação foi falsa e foi instaurado um processo por prestação de informação falsa. Se há muitos pedidos, só significa, se há muitos pedidos de informação, só significa que o Banco de Portugal exerceu a sua atividade de supervisão como devia ter exercido, pedindo elementos. E foi a pressão do Banco de Portugal que levou, de facto, é um apuramento de uma situação que foi descoberta na sequência de uma ação inspectiva do Banco de Portugal. A não nomeação dos administradores provisórios, já lhe disse, teria que ser feita numa situação de capítulo do regime de saneamento e não havia questões suficientes para instaurar essa situação antes disso.
Ó, Sr. Professor, diga-me só uma coisa. Antes, quando é que são decididos em concreto esses processos de contornação, mês e ano?
Eu já os disse, Sr. Deputado, mas direi as vezes que foram precisas.
Sr. Deputado, eu ia lhe pedir para terminar já.
Sim. 12 de Fevereiro...
Em seu juízo é tudo importante, Sr. Deputado.
12 de Fevereiro, 27 de Maio, que é o que tem a ver com atrasos de informação ao longo de 2008, e depois, enfim, 4 de junho, 9 de junho, 17 de junho, que tem a ver com o conhecimento dos UBOs, enfim, e do Banco Insular.
Professor, então se há pouco nos diz que só em junho é que o Banco de Portugal teve conhecimento da gravidade e justifica os processos de contornação pela mentira que detectou em fevereiro, uma coisa não joga com a outra. Porque só detectou em junho, então não tinha por ter detectado a gravidade em fevereiro.
Estamos a falar de vários processos por ordem diferente.
Professor, a questão é esta. A questão é esta. É que se, de facto, há pouco, justificava a não atuação com a circunstância de só em junho ter descoberto.
Certo? Não atuação,
mas agora, mas
o Banco atuou regularmente.
Senhor, assim não nos entendemos. Ou é pergunta-resposta, ou então, mesmo para efeitos dos trabalhos, não, leitura das atas não é bom. A questão é, se só detectou em junho a gravidade do que há pouco referia, justificaria a nomeação do administrador provisório, então não pode justificar isso com os processos de contornação que se percebe aqui, afinal, até são de fevereiro. E se são de fevereiro e de maio, Sr. Professor, coincidem exatamente com a administração do Dr. Abdul Vatil, que me diz que não tinha poderes para quase coisa nenhuma. Ora, se não tinha poderes, e se foi nessa altura que foram detectadas então essas mentiras, então como é que levanta o processo de contornação e mantém o banco com uma administração que não tem poderes para decidir nada? Porque é que em fevereiro, ato contínuo com os processos de contornação, verificando que o Dr. Abdul Vatil não tinha poderes, não nomeou um administrador provisório. É isso que eu quero que me explique, Sr. Deputado.
Sr. Deputado, terminou, não terminou. Pronto.
Já respondi às suas perguntas todas e escapa-me capacidade para o convencer de qualquer coisa que não quer ser convencido. Desculpa, eu já respondi.
Muito bem. Sr. Deputado Miguel Macedo, pretendia fazer duas perguntas muito rápidas, faz favor.
Sim, senhora Presidente.
Que fosse mesmo
duas,
rápido.
Duas perguntas. Quando o anterior Presidente, o anterior antes do Dr. Cadilho, do BPN, aqui veio à Comissão, o Dr. Abdul informou a Comissão que os acionistas não estava no âmbito da sua administração fazer uma auditoria a todo o grupo, porque os acionistas não deixaram agir nesse sentido. A pergunta que eu queria fazer ao Sr. Vice-Governador do Banco de Portugal é se o Dr. Abdul, quando assumiu funções de Presidente do Banco e do Grupo, informou o Banco de Portugal que estava impedido pelos acionistas de fazer essa auditoria.
Eu não estou a fazer uma afirmação, estou a fazer uma pergunta. Se ele informou
Sim.
o Banco de Portugal...
Não, mas eu, enfim, para um entendimento. Eu, enfim, quando o Dr. Abdullah Aquil foi nomeado como Presidente Interino, e a questão da auditoria foi quando, portanto, aquela famosa carta de 4 de junho, o Banco acha que estão reunidas condições para dar essa instrução ao BPN. E é nesse momento, e só nesse momento, que nós temos consciência que, pronto, ele não tem condições para realizar a tal auditoria. Mas nesse momento, que aliás é quando a questão se coloca. Porque foi nessa altura que o Banco de Portugal encontrou motivos para terminar essa auditoria.
Bom, Sr. Professor, mas a questão que eu estava a colocar não era essa, a questão é esta. O Dr. Abdul informou a Comissão de que no momento em que entra, leia-se, 19 ou 20 de fevereiro de 2008, julgo que é 20 de fevereiro, para presidente da administração, que entrou com um mandato que era um mandato negativo, que era um mandato de não fazer auditoria. E a questão que eu lhe estou a perguntar é se nessa data, 20 de fevereiro, 19 de fevereiro, O Dr. Abdul informou o Banco de Portugal que não podia fazer essa auditoria.
Eu, como digo, em termos operacionais, essa questão pôs quando o Banco de Portugal decidiu terminar a auditoria. E essa terminação da auditoria foi a 4
portanto,
de junho.
Portanto, o Dr. Abdul não informou o Banco de Portugal que não podia fazer essa auditoria.
Não tenho essa informação.
E a questão que eu lhe queria colocar a seguir, Sr. Professor, era relevante para este efeito. Porque se o Dr. Abdul tivesse informado, e o Sr. Professor diz que não informou o Banco de Portugal que não podia fazer essa auditoria, a pergunta que eu lhe queria fazer a seguir era esta. É se nessa ocasião o Banco de Portugal não considerava já oportuno fazer a auditoria que a administração se considerava impedida de fazer pelos acionistas.
Sr. Deputado, vamos lá ver. Em relação à determinação da auditoria, ela foi determinada. Quer dizer, eu não posso tentar responder a problemas que não se levantaram. Enfim, a avaliação do Banco de Portugal foi que a 4 de junho devia ser mandada fazer uma auditoria. E, portanto, foi nessa altura que foi determinada a realização dessa auditoria.
Oh, então
se ela não foi antes, se ela não foi terminada antes, foi porque não houve indícios suficientes.
Deixe-me então fazer uma pergunta que é esta. E o Sr. Professor não acha estranho que alguém que entra para a presidência de um grupo considere que era importante fazer essa auditoria, mas que estava impedido de o fazer pelos acionistas?
O Banco Portugal não teve essa informação.
Pronto, era isso que eu queria saber. Muito obrigado.
Muito obrigada. Queria agradecer ao Sr. Professor Pedro Duarte Neves o ter vindo aqui à Comissão de Inquérito, ter respondido e explicitado tudo aquilo que estava contido nas perguntas dos Srs. Deputados e também a informação que aqui nos deixa prescrita e que já foi oportunamente transmitida. Muito obrigada, Sr.
Professor. Sr. Presidente, Srs. Deputados, enfim, só quero agradecer esta oportunidade para, em nome do Banco de Portugal, descrever e defender o comportamento da supervisão, neste caso concreto, enfim, ao longo dos últimos 8 anos. Muito obrigado, Srs. Deputados. Foi um gosto.